Saudações tricolores, eu sou Alexandre Andrade e esse aqui é o podcast Esquadrão 71, programa de número 110, primeiro programa de 2023, nossa quarta temporada. Acho que nem nos nossos melhores planejamentos lá no início a gente imaginou que pudesse chegar tão longe, mas estamos aqui firme e forte, mais uma vez, para falar sobre o Bahia. E vocês estão ouvindo ao fundo aí Gilberto Gil cantando Tempo Rei, uma escolha de Edgar, que está aqui comigo e com Cazuza para poder fazer esse primeiro programa de 2023. Edgar, feliz 2023. Por que a escolha dessa música? E traga seu destaque pro programa de hoje.
Saudações de colores. Feliz ano novo para todo mundo. Espero que esse ano seja um ano de coisas boas. Por mais que, né, no final do ano passado, início desse ano, já teve tanta coisa acontecendo que promete. Não tempo rei, vou me permitir aqui fazer uma licença poética com Gilberto Gil, né? Que eu sei que ele é gênio, mas é uma homenagem a Pelé, né? Acho que o rei, quando ele esteve aqui com a gente, o tempo que ele passou aqui, né? Que Pelé passou aqui, ele foi rei, né? E aí ele transformou, né, todas as formas do viver, do futebol, né? E acho que ele tem uma frase que ele fala, né? Me ensinei meu pai o que ainda não sei, né? Acho que Pelé, no futebol, é difícil, né? Acho que ele sabe tudo, enfim, todas as homenagens que aconteceram com ele. Teve um vídeo até que eu vi ontem no Twitter, velho, que um rapaz postou, até retuitei, assim, tipo, a quantidade de gol que Pelé fez de perna esquerda, velho, me chamou atenção, assim, falei, rapaz, ele não uma força natureza, assim, um cara absurdo, extraordinário. Acho que ele revolucionou, assim, acho que o futebol, ele é o que é hoje, essa potência, acho que muito por conta dele e por ter um cara que, com ele, assim, sabe, tipo, no futebol. Acho que ele conseguiu carisma, com simpatia, com futebol extraordinário, né? Ele fez filme, fez tanta coisa, né? Acho que ele foi o primeiro popstar do futebol numa época que não existia, no máximo, rádio, televisão a cores, foi na década de 70, né? Várias pessoas falaram isso, né? E eu vou aproveitar aqui, tipo, acho que assim como teve antes de Cristo e depois de Cristo, acho que o futebol é antes de Pelé e depois de Pelé, né? Então todas as homenagens a ele foram muito mais do que merecidas, talvez até poucos, né? Pelo que ele representou. E só uma deduzinha aqui, né? Puxando pro Bahia, né? Tipo, a temporada que Pelé fez mais gol na sua carreira foi em 59. Ele já era campeão do mundo com 17 anos. Com 18 anos, né? Na temporada que ele fez 126 gols. Tem um time aqui, né, que a gente torce, a gente gosta muito, né? Seu mais forte clube do Bahia. Conseguiu ser campeão brasileiro em cima desse time, né? Em cima desse cara, desse fenômeno, né? Então, 59 ele tem que ser muito valorizado, tem que ser muito lembrado e tem que ter colocado nesse contexto, né? Que a gente ganhou do maior jogador de todos os tempos, no time, pra mim, né? Não sei se pra todos, mas pra mim é o time mais espetacular de todos os tempos, que é o Santos da geração de Pelé, Coutinho, Mengão, enfim. E acho que a gente tem que valorizar muito esse 59, porque é algo surreal, assim, extraordinário, um time como o nosso ter conseguido essa façanha. Mas não vou me alongar muito, não, porque eu sou muito fã de Pelé, assim,
Eu já tava pra lhe interromper, pô, velho. Vamos deixar pra discutir isso daqui a pouquinho, que é nosso primeiro ponto da pauta. Deixa a Cazuza trazer o destaque dele pro programa de hoje e a gente já volta a falar aí de Pelé. Vai lá, tá.
Bom, começar dando aí o Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz Aniversário, né, também, dia 1º de janeiro aí, onde se comemora aí o aniversário do Bahia, por todo o universo. E, bom, entre idas e vindas, entre perdas no caminho, chegadas, a gente caminha aí para mais uma temporada aí acompanhando o Bahia, e eu fico muito feliz em estar aqui nessa temporada nova e diferente de todas as outras, diferente de tudo que a gente já viveu, sentimentos diferentes, né, pra gente aprender a cultivar.
É um Bahia novo, um Bahia diferente, né, um ano diferente, um ano de muita expectativa de melhora em diversos aspectos, não só no futebol, não só para o Bahia, né? Acho que todo mundo começa o ano renovando as esperanças e eu acho que o ano 2023 tem tudo para ser um ano melhor para a gente. Edgar falou aí de 59, né? Da importância. Eu tive nas férias agora, no final do ano, tive a oportunidade de ir lá no, um museu muito bom, muito bem cuidado. Tem lá as taças, né, troféus de diversos períodos, né, troféus de diversos campeonatos, itens históricos, né, luva de Emerson, bola de prata de Emerson, bola de prata de Bobô, a bola da final da Copa do Nordeste, né, os troféus, como já disse, 59, 88, alguns que chamam a atenção, como um troféu que o Bahia ganhou por ter voltado ao Peru em 89 para a Libertadores, assim, coisas assim que hoje são inimagináveis, né? E tem lá toda a história de 59, do título de 59, né? Que é um título, como o Edgar falou, assim, histórico, porque o Bahia teve a oportunidade de enfrentar, né, o Santos de Pelé, e ganhar. Né? O Bahia foi o primeiro campeão brasileiro em cima do Santos de Pelé. Ganhou um jogo na Vila Belmiro com Pelé em campo. Então, assim, isso é um feito muito grande, é um feito gigantesco. Pelé foi, eu acho que, trazendo agora aqui para a minha visão, Edgar já trouxe aí um resumo, Pelé, né, é o rei, né? Pelé foi quem mudou tudo no futebol, né? A visão, a forma de lidar com o futebol. Né? A gente vê as pessoas falando assim, ah, Pelé não jogou na Europa, mas ele não jogou na Europa porque o Santos fez de tudo para ele não jogar na Europa, oportunidades foram oferecidas a ele, né? Evaristo de Macedo, técnico do Bahia de 88, em 57, em 58, já jogava na Europa, jogava no Barcelona, era um grande atacante do Flamengo, né, quando foi para a Europa, e Pelé teve a oportunidade, mas o Santos fez de tudo para ele não ir, né? Pelé ganhava mais do que todo mundo, e tem até uma coluna de Rodrigo Capello, e a coluna de Capello fala, Pelé fez antes também nos negócios, né? E ele foi, o Santos, né, conseguia patrocínio, fazia excursões, tanto é que a final de 59, ela foi adiada, porque foi necessário fazer o terceiro jogo, e o Santos já tinha excursões programadas, né, para poder fazer viagens, e ganhava muito dinheiro com isso, o Santos ganhava muito dinheiro, e era com esse dinheiro que ele sustentava a permanência de Pelé, né, e ele tinha patrocínios, fazia propaganda, fez filme, fez música, né, Pelé fez tudo, né, então o Santos conseguiu manter ele aqui no Brasil, e eu acho que falar de Pelé assim é chover no molhado, eu fico muito feliz, não, é até estranho, né, dizer que fico feliz, mas assim, fico satisfeito, né, pelo reconhecimento, né, de quem foi Pelé, da personagem, assim, o mundo parou para falar de Pelé no dia da morte dele, e foi uma coisa assim muito interessante, porque eu tava lá na Bahia, na casa dos meus pais, e aí eu comentei isso com maninha, falei, poxa, o mundo parou para ver Pelé, pra falar de Pelé, maninha assim de... Maninha não é uma pessoa ligada no futebol, né, na Copa do Mundo, às vezes assiste um jogo ou outro, a frase maninha foi assim, mas já era esperado, né, tipo, como se fosse a coisa mais natural do mundo, o mundo parar para poder falar de alguém, né, capa de todos os jornais do mundo, noticiários de todas as redes de TV, né, Pelé foi capa do Jornal de Finanças dos Estados Unidos no dia seguinte, então assim, todo mundo parou para poder falar dele, dar importância a ele, acho que esse reconhecimento ele é muito importante, a gente vive num mundo que hoje a atualidade ela é destacada, né, assim, as coisas são muito efêmeras, né, o vídeo de 15 segundos, é o cara que vira popstar em 2 dias e que em 3 deixa de ser, né, então assim, Pelé soube também se manter, né, como se manter ativo, né, com a memória ativa, soube lidar com sua imagem, porque muitos outros da época dele não souberam fazer isso, e ele soube, né, lidar com a imagem. Teve controvérsias como ser humano, como todos nós, né, e aqui a gente não vai entrar para poder julgar os atos e as atitudes dele, como astro, como jogador de futebol, ele foi, assim, o maior, né, eu sempre, quando existem discussões, né, de comparação dele com Maradona, com Messi, com Cristiano Ronaldo, eu acho que não tem como você comparar. Não existe comparar épocas diferentes, assim, Pelé, se ele nascesse hoje, ele seria um grande jogador hoje,
Se Messi nascesse na década de 50, ele seria um grande jogador na década de 50, né? Cada um com suas características. Pelé estava muito à frente do seu tempo. Esses vídeos que circularam aí de gente, jogadores fazendo gols na atualidade e posteriormente um gol que Pelé fez, né? Tudo que alguém fez, Pelé já tinha feito antes. Então, assim, mostra o quanto ele sabe chutar de direita, de esquerda, cabecear, sabia passar. Eternizou a camisa 10, o 10 virou 10 por causa de Pelé, né? E todo mundo quer ser o 10, por causa dele, né? Então, todas as homenagens que foram feitas, são justas, né? São homenagens, do tamanho dele, né? Da grandeza dele, e que o nome e o legado dele fique aí para as próximas gerações, que vá sempre para frente, e que a gente, né? Nós, como torcedores do Bahia, saibamos valorizar a nossa história, né, a nossa conquista, o título de 59, o gol evitado, o milésimo gol seria marcado na Fonte Nova e foi evitado, que a gente saiba, né, valorizar a nossa história e todos os feitos que a gente conquistou, porque foram feitos gigantescos contra o Santos de Pelé.
É isso. Viva o rei Pelé.
E o ano terminou com a tristeza da perda de Pelé e começa também com a tristeza da perda de um outro grande jogador, que foi Roberto Dinamite, né? O jogador que estreou contra o Bahia. Eu acho que a gente fica procurando essas referências, né? Dinamite estreou profissionalmente contra o Bahia. Foi o primeiro jogo dele na Fonte Nova. Bahia ganhou de 1 a 0. Ele entrou no segundo tempo. Foi a estreia dele como profissional. Já vinha na base, né? Sendo destaque, um jogador já muito esperado. E aí no jogo seguinte, ele entrou em campo, fez o gol contra o Inter. E virou manchete de um jornal muito famoso, né, na época e até ali a década de 90, que é o Jornal dos Esportes, que é um jornal do Rio de Janeiro, cor de rosa, assim, famoso pela cor rosa, né? Foi estampado na capa, explodiu o garoto Dinamite. E daí em diante foi chamado de Dinamite, Dinamite virou sobrenome. Foi um grande jogador, tem marcas até hoje que talvez nunca sejam alcançadas. A gente às vezes pensa assim, não, isso nunca vai ser alcançado, né, alcançado, mas essas de Dinamite são realmente muito expressivas. Acho que pela configuração atual do futebol, onde os jogadores, os craques vão embora rápido, acho difícil que alguém consiga bater, por exemplo, os 190 gols no Campeonato Brasileiro, né, que tá aí há muitos anos e ninguém nunca conseguiu bater, né? Então ele é o maior artilheiro de São Januário, maior artilheiro do Vasco, maior artilheiro do Campeonato Carioca, maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, maior artilheiro do clássico Vasco e Flamengo, do clássico Vasco Botafogo, Vasco Fluminense, né? Foi um grande atacante, mais de 700 gols, quase todos pelo Vasco, jogou no Barcelona, jogou na Portuguesa, acho que foram os dois times assim que ele fez gols e jogou, mas passagens assim muito rápidas. Acho que no Barcelona só fez 3 gols e na Portuguesa acho que 8 ou 9, o restante todos no Vasco. Mais um que nos deixa, né? Fica aí para a história também. É um grande jogador. E assim, o que fica para mim assim da história de Dinamite e o que é mais bonito é ver que jogadores, o maior jogador da história do Flamengo, que é Zico, né, vestiu a camisa do Vasco na despedida de Dinamite, né? Então assim, a amizade deles, mesmo jogando contra a carreira toda, porque era um no Vasco, outro no Flamengo, mesmo essa disputa dentro de campo, ali brigando por título, isso nunca impediu que eles fossem amigos, né? No futebol que a gente vive hoje, em que o Bahia, de forma ridícula, na minha opinião, se nega a falar o nome do Vitória, utilizando a patrulha do triunfo com muitos torcedores aí, eu acho que isso não é futebol, entendeu? Isso não é uma disputa sadia, né? O exemplo de Dinamite de Zico, eu acho que ele deveria ser seguido. Pena que vai ficar só nas palavras, eu vou falar aqui, alguém vai falar ali, é muito bonito isso e aquilo, e amanhã o Bahia vai pedir para o jogador apagar a postagem, porque o jogador escreveu Vitória e deveria escrever Triunfo, né? Eu tinha a esperança de que com essa nova administração, essa palhaçada acabasse, mas não. Teve algum jogador aí que recentemente escreveu Vitória e logo em seguida apagou a postagem, botou Triunfo. Mas fica aí de exemplo a amizade tão bonita de Dinamite e de Zico. para que a gente possa olhar, né, para os nossos amigos e para os nossos rivais, que a rivalidade fique só dentro de campo, não fora. Agora vamos falar de Bahia, né? O Bahia esse ano vai disputar aí 4 competições: Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A. Nós vamos dar aqui um pouquinho mais de atenção às 2 competições que vão começar, né, que é o Baiano e a Copa do Nordeste, mas vamos falar também um pouquinho da nossa expectativa aqui da Copa do Brasil e da Série A. Vamos falar também do elenco atual do Bahia. O Campeonato Baiano, que esse ano ele ganha uma importância que até ano passado não tinha, né? Houve uma mudança aí na regra na Copa do Brasil, e a partir de 2024 só existem 2 formas de classificação para a Copa do Brasil: ou o time entra direto na terceira fase, e aí para entrar direto na terceira fase, campeão da Série B, campeão da Copa do Nordeste, campeão da Copa Verde e do primeiro, campeão da Copa do Brasil. E aí tem uma regrinha ali do Campeonato Brasileiro de acordo com as vagas na Libertadores, mas seria ficar até o 8º, 7º do Campeonato Brasileiro da Série A. Esses times entram direto na terceira fase ou via estadual. As vagas via ranking que o Bahia, por exemplo, se classificou esse ano, não existem mais. Então, se essa regra, né, que vale para 2024 tivesse implantada hoje, Bahia, Santos, Vitória, Ceará estariam fora da Copa do Brasil. Então a importância hoje é que o Bahia fique pelo menos em terceiro, né, no campeonato baiano, para poder pegar uma das vagas na Copa do Brasil. E o Bahia já tinha, acho que o Bahia já sabia disso também, né? Quando nós soubemos, o Bahia já sabia, porque as declarações sempre vinham no sentido de que o Bahia iria disputar o campeonato estadual com força máxima. E aí eu pergunto para vocês, qual a expectativa de vocês aí do Campeonato Baiano?
Ser campeão. primeiro, queria dizer que eu essa mudança muito ruim, tá? Porque eu sou uma daquelas pessoas que não gosta muito do campeonato estadual. Eu acho que o campeonato estadual devia se restringir a times menores, talvez com participação dos times grandes entrando na reta final, não sei, mas formato atual eu não gosto, acho ruim para os times grandes, acho ruim para os times pequenos, ruim para todo mundo. Só é bom para as federações que estão ganhando dinheiro em cima disso. Mas sobre a expectativa do Campeonato Baiano, é que o Bahia venha, é complicado dizer isso, mas assim, é que o Bahia venha para atropelar mesmo, sabe? Mesmo que tivesse na Série B, mesmo que não tivesse o aporte financeiro que vai receber, mesmo que... Não importa, o Bahia teria que vir para ganhar. Até porque, assim, o principal rival do Bahia, no caso é o Vitória, vem de uma fase muito ruim. Apesar que eu não acompanhei muito a montagem do elenco, mas assim, os nomes que eu vi passar eram interessantes. O Camutanga, o zagueiro, o Léo Gamalho, eram nomes interessantes. Eu não sei
Camutanga,
como é que tá
o... Camutanga fez o gol contra na Copa do Nordeste.
Eu vi esse gol absurdo. Pior que eu vi esse gol, porque eu assisti esse jogo. Assisti metade, na verdade, a metade final desse jogo. Mas é um bom zagueiro, né? Assim, não é porque o cara fez um gol contra que ele deixa de ser bom zagueiro. O próprio Léo Gamalho, que não jogou, não sei porquê. Eu acho que tá lá, né? Eu espero que não tenha dado errado e eu tenha falado bobagem aqui.
Mas é porque, Cazuza, a janela só abre amanhã, né? Não pode escrever jogador.
É verdade. Mas o Camutanga tava lá. Camutanga foi escrito, não? Não sei. Enfim. O que eu posso dizer é que, assim, me parece que é uma montagem de elenco, pelo menos mais lógica do que o que vinha sendo feito. Então, imagino que seja um time mais forte. Mas, ainda assim, mesmo o Bahia, o pior Bahia desses últimos anos, da era democrática, ainda é melhor que o melhor Vitória desses últimos anos. Então, assim, se vai, já que vai dar toda essa atenção, então que vá pra atropelar, pra ganhar, fazendo bonito, pra jogar bonito, inclusive, pra também usar pra dar rodagem a jogadores, né? A gente sabe que eu vi uma entrevista do Renato Paiva, o atual treinador, dizendo que nesse início do ano, dificilmente jogadores iriam jogar 3 jogos seguidos. Então, que ele use um time, né, para dar rodagem a garotos, jovens. Eu acho muito justo que isso aconteça. O Marcos Vitor, que tem só 20 anos, um goleiro novo, quem sabe, né, provavelmente o Marcos Felipe, imagino que seja o titular. Então, que ele bote um outro goleiro para disputar o Baiano, não sei, mas que venha realmente para ganhar. Se quer ganhar, ganhe e ganhe bem.
Mas o jogo de amanhã, de depois de amanhã, Bahia e Juazeirense, dentro de casa, Pituaçu, assim, o que é que você espera desse jogo? Que o Bahia ganhe, que o Bahia sobre, ou por ser um time ainda em formação, o Bahia tem lá um salvo-conduto de... Não, jogou mal, mas era o primeiro jogo.
É, depende. Depende de se o Bahia vai conseguir escrever esses jogadores ou não. Eu ouvi dizer que hoje adiantou a janela. Eu vi em algum lugar que tinha adiantado a janela.
Dia 10. A janela adiantou um dia, né? Até que não fazia o menor sentido, né?
Daquelas, verdade.
Daqueles absurdos, né? O campeonato começa dia 11 e a janela... O campeonato começa dia 10 e a janela abre dia 11. Absurdo. Mas adiantou para amanhã, então possivelmente o Bahia terá, né, todos os jogadores disponíveis, né? A gente acredita que sim.
É, se tiver todos os jogadores disponíveis, aí eu acho que tem que ganhar. Independente, eu consigo passar pano para uma atuação tecnicamente não, fisicamente um pouco abaixo. Ver o outro time ganhar à vontade, não sei o quê, mas ainda assim eu acho que tem que ganhar o jogo, não pode perder esse jogo.
O treinador da Juazeirense deve estar feliz em pegar o Bahia na primeira rodada. Está treinando há muito mais tempo, tem um time relativamente mais organizado, e o Bahia mudou tudo. Assim, o que eu espero é que já tenha uma ideia de jogo, pelo menos estabelecida, e que o time não faça um bom jogo. Se o Bahia fizer um bom jogo, vai ser até uma surpresa para mim. Se eu devo ir para o jogo, eu devo ir para o Pituaçu. Mas assim, não é o padrão de um primeiro jogo. Do Bahia, Bahia tem quanto tempo de pré-temporada, né? Os jogadores estão chegando, uma mudança. E assim, não é só uma mudança de jogador, é uma mudança de estrutura do clube, né? De mentalidade, de ideias, né? Enfim. Eu não estou com a expectativa desses primeiros jogos. O que eu penso é isso, é ter uma ideia de jogo, que já tem mais ou menos estabelecida, mas que o time ainda tem uma dificuldade que essa ideia ela seja ainda efetiva. Você vai ter lampejos de bons momentos, mas vai ter momentos que o time vai... Enfim, além do que, o Bahia é um time muito jovem, né? E estreia normalmente, tende a sentir um pouco mais e tal. Pra mim vai ser muita surpresa se o time conseguir ganhar bem. Pra mim vai ser surpreendente. E outra coisa, assim, acho que o torcedor ele tem que ter um pouco de paciência com esse processo. Né? Até porque assim, só tem uma opção, ter paciência. Né? Essa coisa de ficar... Vai mudar um pouquinho a lógica, né, do futebol. E assim, eu acho que o Bahia, com o grupo City, está fazendo. Para mim está muito claro, né, a tendência é que alguns jogadores experientes venham. Por exemplo, o Cicinho, lateral direito, já está para ser anunciado. Vai ter uma métrica de alguns jogadores experientes nesse início, mas eu acho que a tendência é que jogadores um pouco mais cascudos venham para o brasileiro. Você vai montar uma base agora com a ideia de jogo, com um treinador que tem uma experiência de jogadores mais novos. E eu acho que o campeonato é para isso mesmo, sabe? O Bahia é favorito, lógico, né? Junto com o Vitória. Mas eu acho que o objetivo agora é você já começar a se alimentar as ideias do jogo. Eu acho que o Bahia, assim, o grupo, né? Ele tem uma ideia de jogo bem definida, todo treinador para dar essa ideia. Não só a ideia de jogo, mas a ideia também de jogadores, né? Com um perfil mais novo e tal. E eu acho que, assim, o Bahia é um time com um peso de torcida, com uma pressão muito maior do que um time, sei lá, o Girona lá da Espanha, do que o City Torque, né, do Uruguai, do que, enfim, né, apareceu a outra, né, tipo assim, eu lembro que o City Torque, ele caiu, né, logo no ano que o City adquiriu e tal, aqui apareceu a outra, então os jogadores, eles podem sentir um pouco mais isso, então assim, eu tô muito ainda pé no chão e muito ainda com a expectativa, tipo, de não ter tanta expectativa, eu acho que o time é bom, a montagem tem uma ideia, né, me surpreendeu, a gente vai falar do elenco mais pra frente, né? Mas daí deixa depois eu te falar um pouco sobre o elenco. Mas eu acho que não dá pra cobrar muita coisa no primeiro jogo, entendeu? Não dá pra cobrar muita coisa no segundo jogo. Tem que ter uma sequência, né? Tipo assim, até o próprio treinador, né? Que por mais que ele tenha um perfil, ele vai estar num campeonato que ele nunca disputou. Né? É diferente aqui. Eu acho que tem que ter um pouco de tempo, assim, de paciência.
Mas minha pergunta é no sentido de, tipo, no jogo de depois de amanhã, né? No jogo dessa semana. É aquela coisa, jogou mal, mas ganhou, tá aceitável, perdeu, mas mostrou alguma coisa, jogou bem, mas perdeu, né, ou assim, não só nossa visão, né, a torcida vai ter, por exemplo, paciência, ganhando de 1-0, aquele jogo modorrento, 40 do segundo tempo, o técnico vai e bota Lucas Araújo, você vai ter paciência pra isso?
Eu nem lembrava que o Lucas Araújo estava no time, mas deu um sorriso gostoso aqui quando tu falou. Eu acho
Ó,
que vai.
tá no time
E
e
tá
tá com a
treinando, eu
camisa.
sei.
Tá com a. Não, tá não, porque assim, no elenco, hoje, antes da gente fazer o programa, eu fui lá pegar o elenco, né?
É.
E, por exemplo, Copete tá no elenco do Bahia, mas Copete tá com a camisa velha. Ou seja, o Bahia tá esperando resolver alguma coisa aí para tirar a Copete, né? Alguma venda, alguma coisa, alguma liberação, rescisão. Lucas
Deve estar
Araújo.
afiliado com o CRB, né?
É,
Pronto, os
mas.
caras lá mesmo já falaram já isso.
Isso, mas deve ter alguma coisa aí que tá para ser resolvida, possivelmente alguma coisa financeira. Mas Lucas Araújo está no elenco com a camisetinha azul. Fez mídia kit lá, mídia day com a camisetinha azul. Nada indica que Lucas Araújo não vá participar da temporada.
Não, e fazendo jogo treino. Ele entrou no jogo treino. O último jogo treino que teve, o Lucas Araújo jogou. Então, assim, isso quer dizer não só que ele tá no elenco, como ele tá nos planos do treinador. O treinador tá observando ele. Mas, enfim, não. É. Eu acho que a torcida vai acabar tendo um pouco mais de paciência. Eu tenho sentido que. Até pelo jeito como se vem fazendo a cobertura das mídias independentes, que a gente sabe que é muito forte, principalmente em times como. Os times fora do eixo que acabam. Tendo essas mídias independentes muito fortes, eles influenciam muito em como o humor da torcida vai funcionar. Se a mídia independente assim, ah, vamos fazer uma trégua com a da diretoria, não sei o quê, essa trégua acontece. Se esses caras puxam um tom mais duro, o tom também no estádio é mais duro. Eu acho que tem rolado um tom um pouco mais condescendente com o City, até compreensível de alguma forma, embora eu discorde disso, mas eu consigo entender de onde vem isso. E eu acho que a torcida também vai assumir esse papel um pouco mais condescendente de, tipo, não vaiar, por exemplo, não acho que vai ter vaia como a gente vinha vendo, vaia em absolutamente todos os jogos que o Bahia não ganhava, né? Eu acho que isso não vai acontecer nesse início de temporada. E eu acho que, assim, o Bahia, ele tá. O Edgar, ele falou assim, pô, mas. Pré-temporada, não sei o quê. Só que assim, a gente tem que ver que esse ano foi diferente, né? O Bahia teve um bom período de pré-temporada, teve um treinador que já chegou faz um tempo. Então, assim, não tem muito desculpa para dizer assim: olha, não consigo apresentar nada. Vou ficar muito chateado se o Bahia não jogar nada e ainda perder. Tem que, ou seja, perder jogando muito, sabe? Embora isso seja muito contraditório, mas assim, sabe. Por algum motivo, sei lá, choveu, alguma força externa aconteceu, ou então é ganhar mesmo, ganhar no brilhantismo de algum jogador. Sabe, o Biel deu um chute fora da área, ganhou no brilhantismo de jogador, embora apresentou pouco. Acho que pelo menos isso resolve um pouco dessa ansiedade.
Em tese, a Juazeirense, ela começou a preparação junto com o Bahia. Então, com a estrutura, com os jogadores que o Bahia tem, pelo menos tem que igualar, né? A gente estava acostumado ao time se apresenta dia 15 de janeiro, começa a jogar dia 21. Então, em uma semana não dava para fazer nada. Mas nesse caso, o Bahia tem um mês já aí de preparação. Tem jogadores que chegaram, né? Por exemplo, o Chaves, né, que é o lateral esquerdo, foi anunciado ontem, chegou essa semana. Óbvio que ele não está treinando desde o início, mas pô, o Bahia tem aí pelo menos uma base de jogadores, né, que ficaram desde o ano passado, que é suficiente para que o time apresente pelo menos alguma coisa nesse primeiro jogo, né? A gente tem aí nesse time da Juazeirense alguns jogadores, né, ex-Bahia, como Feijão, Adriano, Michael Jackson, né? Então assim, Neto Baiano, né, que não é ex-Bahia, ex-Vitória, né, mas que sempre tem aquela rusgazinha ali com Bahia. Então, eu sinceramente, eu espero que o Bahia sobre. Essa é a minha expectativa, né, que o Bahia, porra, não tem porquê no jogo contra o Juazeirense, não tem desculpa pra dar, entendeu? Não tem desculpa, porra, se a gente pegar aqui de cabeça,
Se ainda
né?
fosse no Adalto, aquele estádio horroroso,
É, pô, se fosse no
beleza.
Adalto, a gente botava a culpa na viagem, no gramado, no, na iluminação, qualquer coisa, mas, porra, se a gente pegar aqui, ó, de cabeça, né, esse time que eu vou falar aqui, ó, Klaus, Borel ou André, Gabriel Xavier na zaga, Canu,
Matheus... Né? André tá na sub-20, tá na seleção.
Pronto, André tá na seleção. Borel, vou voltar. Klaus, Borel, Gabriel Xavier, Canu, Matheus Baiano. Eu não tô nem dizendo os que eu prefiro, eu tô só de cabeça aqui. Mugni, Rezende, Daniel, Goulart, Jacaré e Biel. Se esse time não ganhar da Juazeirense, meu amigo, a gente tem que se preocupar, entendeu? Tem que se preocupar, né? Então, assim, e aqui, desses jogadores todos que eu citei aqui, só Canu e Biel não estavam no Bahia no ano passado, né? Então, assim, espero que ganhe, né? Espero, não estou dizendo que eu quero que dê espetáculo, que goleie, e se der espetáculo e se golear não quer dizer nada também. Se o Bahia pegar Juazeirense nesse jogo de quarta e meter um 4-0, meter um 3-0, isso não Exato. Quer dizer nada. Zero, não quer dizer nada, entendeu? Mas eu espero que o Bahia ganhe, pô. Que o Bahia jogue e que tenha, pelo menos, imposição física, imposição técnica, entendeu? E ganhe, né?
Ideia de jogo. Eu acho que o mais importante, pra mim, pelo menos, é ideia de jogo. É justamente olhar o time e dizer saber... assim, olha, o treinador tá fazendo alguma coisa ali.
Saber o que tá fazendo, né? Saber
Exato.
O que tá fazendo. Ó, a gente já tá vendo aqui as linhas, isso, aquilo. É
saída,
exatamente isso aí.
Uma saída organizada, sabe, um contra-ataque, um negócio assim, que a gente diz assim, olha, aqui eu tô vendo aqui que o treinador, ele tá organizando o time desse jeito e é isso.
E o Campeonato Baiano, ele vai ser transmitido pela TVE, né, mais uma vez. Eu não sei, o Baiano não anunciou nada no sócio digital, acho que não estará no sócio digital, mas TVE, YouTube da TVE, né, todos os jogos serão transmitidos, todos os jogos do Bahia serão transmitidos pela TVE e a TVE transmite também no YouTube. Quem não tá em Salvador, quem não tá na região onde a TVE tem cobertura, pode assistir no YouTube, no Facebook da TVE. É bem simples e bem fácil. Acho que não tem nenhum time assim que a gente possa destacar, né? No Campeonato Baiano, não tem nenhum time que fala assim, porra, esse ano vai... É o Vitória aí que é nosso adversário, né? Eu espero, sinceramente, que o Bahia faça o que Cazuza falou, né? Que ganhe o campeonato com sobra, né, se imponha, né, não é concebível que um time com 250 milhões de orçamento jogue um Campeonato Baiano contra times de 3, 4, 5 milhões de orçamento, um Vitória que deve ter 20, 25 milhões de orçamento, 10 vezes mais, e o Bahia passe aperto, né, eu espero que não. Alguma coisa mais para falar sobre o estadual?
Mesmo, a gente... ô Alexandro,
diga.
E mesmo que assim, venha a cair contra um Vitória na semifinal, acontece, o Mauro Betting tem lá a famosa frase dele lá, que o clássico é igual aos desiguais, então, assim, acontece, sabe, mesmo que isso aconteça, que o Bahia consiga pelo menos fazer bem, né, que não seja eliminado de forma ridícula, é só isso.
Eu vou fazer uma analogia com um resultado que foi um resultado muito ruim, mas que ninguém a sensação depois do resultado foi que poderia ter sido diferente, mas o Bahia, porra, foi um acaso o Bahia ter perdido pro Sampaio em 2018, entendeu? O Bahia tomou um gol bambo no primeiro jogo, teve um gol mal anulado no segundo, no primeiro jogo, aí veio para dentro da Fonte Nova com 48 mil pessoas, não conseguiu fazer um gol. Assim, bombardeou o goleiro do Sampaio, fez 50 milagres no jogo, quando acabou a sensação era de tipo, puta que pariu, velho, é do futebol, tá ligado? Futebol é foda, né? Ninguém ficou, caralho, que time merda, como ficou retado quando perdeu pra o Ceará em 2021, entendeu? Em 2020. Então, se acontecer porque futebol é futebol, né? A gente viu isso aí na Copa do Mundo, que acabou agora recente, né? A Arábia Saudita foi lá e ganhou da Argentina, campeão do mundo, no primeiro jogo. Então, o futebol proporciona isso, né? O Bahia fazer uma semifinal, sei lá, contra o Atlético de Alagoinhas, e o goleiro do Atlético de Alagoinhas virar Paluca, né? Virar Buffon, virar Tafarel, pegar tudo, e o Bahia não conseguir ganhar o jogo. Isso pode acontecer. Mas, principalmente...
Virar Bahia... Tafarel tem que ganhar.
Por quê?
E ganhou 88, tem que ganhar agora de novo.
Então, assim, pode acontecer, entendeu? Pode acontecer, mas não é o que a gente espera, né? E em relação à Copa do Nordeste, e aí Copa do Nordeste tem um nível técnico um pouquinho maior, né? Adversários melhores, Fortaleza, possivelmente hoje, né? Se jogar Bahia e Fortaleza, o Bahia teria a desvantagem de não ter um time formado jogando, né? O Fortaleza manteve a base e reforçou em algumas posições, né? Apesar de ter perdido grandes jogadores, né? Como Juninho, capixaba, lateral esquerdo, melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro, eles perderam para o Red Bull Bragantino, mas eles reforçaram em outras posições e fizeram algumas trocas até melhores do que a que tinha. Então, assim, para jogar Bahia e Fortaleza hoje, o Fortaleza é um time que já tem um conjunto, já tem um técnico, já tem um trabalho, e o Bahia é um clube, um time em formação. Então, o Ceará está em desmonte, né? É um time que está se refazendo. O Sport mantém uma base, mas é um time inferior ao Bahia, né? O Vitória a gente já comentou. Então, assim, mas é um campeonato de nível técnico melhor, né? Qual a expectativa de vocês aí em relação à Copa do Nordeste?
Um pouco parecida com o campeonato baiano, assim. Lógico que o Bahia, ele entra como um dos favoritos, né, junto com o Fortaleza, né, os times que estão na Série B, Ceará, Sport e Vitória, um pouco por fora. Mas o Bahia é um time muito novo, é isso, assim, se tudo der certo, né? Porque futebol tem umas questões envolvidas que, às vezes... e acho que eu já tô um pouco calejado disso, assim, e eu não quero criar muito, sabe, eu tô confiante que o Bahia vai fazer uma temporada interessante, mas acho que esse início o Bahia vai ter um pouco de dificuldade, ou eu não quero que uma expectativa exagerada e que essa expectativa frustre, tipo, eu fico frustrado pelo que não aconteça. Eu acho que é um momento de adaptação do clube à nova realidade, né? O Bahia, ele é favorito, ele tem mais time, só que tem muito jogador chegando ainda, né? Durante esse período, por mais que o Bahia seja apresentado lá no início de dezembro, tem jogador que tá chegando, né? E aí você coloca Biel, você coloca a dupla de zaga, acho que até uma dupla de zaga um pouco, assim, acho que a zaga tá até mais experiente, né? Até o próprio Acevedo, né, que assim, até uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, o City, ele não, pra mim o maior problema do Bahia é no meio de campo, né? E ele só trouxe até agora a Acevedo, né, naquele bolo ali, né? Naquela região do meio
campo. Bora resolver um problema aqui. Vamos logo baianizar Azevedo.
Era.
Esse Azevedo é estranho pra caramba. Da agora em diante eu chamo ele de Azevedo. Ele que se lasque lá com o nome dele.
Menino Nico.
Ou chama ele de Nicolas, ou chama ele de Nicolas ou de Azevedo.
O Bahia é o mundo, mas o nosso idioma oficial é baianês, né? Então a gente tem que adotar o baianês mesmo.
Ou é Azevedo ou é Nicolas, pronto.
É porque Nicolas, velho, vai parecer que ele não joga bola, entendeu? Eu tenho esperança nele.
De agora em diante, é Azevedo. Vamos lá, desculpa.
Mas é boa essa resenha. Então é isso, assim, eu acho que o Bahia, ele entra como favorito, né? Pelo menos semifinal, final, né? Porque jogo de mata-mata,
tá,
mas
assim, teu microfone ainda tá pegando, velho.
Tá, deixa eu mudar aqui pra ele. Eu não sei que zorra, não, o mesmo microfone que eu uso. Então, o Bahia é favorito, mas é isso, acho que é o início do processo. Então, pode ser que nesse início do processo aconteça alguns acidentes de percurso, né, que vão fazer parte, mas a tendência é que, assim, minha expectativa é chegar até a final. E acho que aí, eu acho que ainda vai chegar gente aí nesse processo, que se encaixar logo, ok, né, vi bem, ótimo. Mas o Beto também tá tendo muito jogador que tá vindo de campeonatos, por exemplo, esse Cício que vem agora, ele já tá no Fazendão. Ele tem 8 anos jogando fora, né, num campeonato abaixo, ele jogava naquele Lugrodet, sei lá como é que chama, da Bulgária, eu acho. Então, porra, pode ser que ele venha e sobe, mas pode ser também que ele demore pra adaptar. Né? Então, enfim, né, eu tô torcendo, minha expectativa é que o time encaixe e que seja competitivo, né, como vocês falaram, como eu já falei anteriormente, tem uma ideia de jogo. Mas que eu não quero criar a expectativa de que, ah, não, tem que ganhar, então, se cair na semifinal é desastre, nada disso. Acho que eu quero que o time, eu espero que ele tenha evolução, né? E aí que essa evolução combine chegar na final, ganhe bem, porque é para o meu objetivo maior brasileiro.
Para início de conversa, assim, o Bahia pegou um grupo facílimo, deu muita sorte no sorteio, porque, assim, o Bahia tem um adversário de Série B no grupo, que é o Ceará. Todos os outros são abaixo da Série B. Pra você ter uma noção, outro grupo, se não me engano, tem 5 adversários de Série B. Tem 5 times de Série B. Aliás, não, acho que são 4 de Série B, né? O Vitória, Sampaio, CRB, Sport e ainda tem o Fortaleza. Então, assim, É um grupo muito mais difícil do que o grupo do Bahia. Então eu espero que o Bahia passe com alguma tranquilidade.
Mas aí, Cazuza, tem uma questão. O Bahia joga contra o outro grupo, entendeu? Grupo A enfrenta o grupo B. Tanto é que os times do mesmo estado são colocados em grupos opostos para ter o clássico na primeira fase, entendeu?
É verdade.
Então, assim...
Me deixei emocionado pelo grupo. Porra, achei que ia pegar um grupo facinho, tão bom, coisa linda. Emocionei.
Mas assim, ele é difícil assim, também pro mesmo grupo, entendeu?
É difícil pro mesmo grupo, né?
Se pro Bahia é complicado pegar um adversário de Série A e quatro de Série B, pro Sergipe é pior ainda, né?
Exatamente. Mas assim, continuo mantendo o que eu falei. Eu acho que o Bahia tem que passar com alguma tranquilidade. São quatro. Isso não mudou, não, né? São quatro vagas.
Passam quatro,
Tem que passar com alguma tranquilidade, porque assim, são quatro vagas. Dá com absoluta tranquilidade para passar. Não precisa ser em primeiro. Se for, é melhor, porque assim, é uma vantagem relativamente boa, né? Passar em primeiro, resolver em casa é uma vantagem. Eu considero uma vantagem grande. E ainda mais que tem ali times como o Ceará ali no grupo ali que pode acontecer de enfrentar. Enfrentar o Ceará no segundo jogo no Castelão é bem complicado. Então, assim, essa primeira fase é isso, passar com tranquilidade. E aí, dali em diante, pra mim é meio que pegou, dependendo do adversário que pegou. Por exemplo, pegou o Ceará, é um adversário duro. Se perder, acontece do jogo, entende? Adversário duro. Pegou um Sport, pegou um Vitória, pegou um Fortaleza, pegou um Fortaleza. Esse com os outros grupos é mais difícil porque só pega, né, passando de fase. Mas ainda assim, se pegar um Ceará, é um jogo duro, eu aceito um time tradicional que tá no nosso grupo também, um Santa. Pô, Santa Cruz não dá. Santa Cruz tem guerra. Aí não dá. Mas um Náutico, assim, um negócio assim, talvez dá pra gente imaginar perdendo por um acaso do futebol, né, por um negócio, e aí eu acho que não é problema, mas a primeira fase tem que ser tranquila na minha cabeça.
A Copa do Nordeste é, assim, é complicado, bicho, avaliar, porque é complicado não que seja difícil de tomar uma posição, é complicado por causa do que Edgar falou na estante, tá? De não gerar uma expectativa alta e não sei o quê, e daqui a pouco não cumprir a expectativa. Mas, porra, bicho, sinceramente, assim, ano passado eu entendia o Bahia que caiu de divisão, o Bahia que tinha que reformular o elenco, tendo que demitir para depois contratar, tendo que dar destino para jogadores para depois contratar, fazendo um catado, né? O Bahia fez quatro ou foi cinco contratações no início da temporada, né? Aquele elenco em formação, eu entendi ano passado que o Bahia poderia não se dar bem na Copa do Nordeste, como não se deu, né? O Bahia não passou nem de fase. Mas o Bahia atual, como o time de 2021, como o time de 2020, bicho, é aquela coisa que o Nicolas fala, né? Nicolas fala isso, pô, é um campeonato ruim de jogar, porque você tem a obrigação, né? Tudo que você fizer abaixo da obrigação, e a obrigação ela é muito alta. Então, porra, se o Fortaleza é difícil pro Bahia, imagina pro Sergipe, pro Campinense, pro ABC, pô. Entendeu? Então, pro Santa Cruz, né, que tá na Série D, né? Então, assim, num grupo onde o Bahia disputa pontos, né, com Náutico, ABC, Campinense, Sergipe, CSA, Santa Cruz e Ceará, o Bahia tem, porra, a obrigação de passar. E passar bem. E na Copa do Nordeste é importante passar em primeiro. É importante passar no máximo em segundo. Entendeu? Para poder fazer o jogo das quartas de final dentro de casa. Porque isso conta. Né? É diferente o Bahia. Imagine aí um jogo Bahia e Bahia e CSA na Fonte Nova. 30 mil torcedores, 25 mil torcedores. Esse jogo é diferente de um Bahia e CSA lá no Repelé, entendeu? Então, o mando de campo no jogo único, ele é muito importante. Então, o Bahia precisa, né? O Bahia vai jogar o primeiro jogo contra o Sampaio. Né? Tem que ganhar do Sampaio. Né? Quando pegar o Sport, quando pegar o Fortaleza, o Vitória, o CRB, a gente pode até contemporizar e dizer assim, porra, não, esse empate foi bom fora de casa. entendeu? Mas contra o Fluminense do Piauí, que é um time que sequer tem ranqueamento no ranking da CBF, contra o Ferroviário, que acabou de voltar para o ranking da CBF, que há muito tempo nem de competições grandes participava, contra o Atlético de Alagoinhas, vai ter obrigação, porra, de ganhar, entendeu? Então, a Copa do Nordeste esse ano, ela deu uma valorizada aí nas cotas de TV, né? Só a título de comparação, o campeão do ano passado, que foi Fortaleza, ganhou 3,6 milhões. Esse ano o campeão vai ganhar mais de 6 milhões. Então, assim, mais dinheiro também, isso é importante, né? O dinheiro é importante porque ele valoriza a competição. Não é jogar por jogar, não é jogar pelo título, é jogar para ganhar também, né? Ter uma vantagem financeira. O streaming não vai ter esse ano do Nordeste UFC, graças a Deus. Eu era um ferrenho opositor ao Nordeste UFC, porque era um serviço muito ruim, um serviço porco, do atendimento horrível, né? Vai ser feito aí agora um novo pacote, né? Um novo streaming. Ainda está sendo definido valores, mas deve ficar ali em torno de R$14,90, R$19,90. Através do DAZN e de uma outra plataforma que vai ser comercializada nas TVs por assinatura. É uma competição que ajuda a gente a testar nosso elenco, a testar, porque assim, pô, é importante o Bahia vai jogar no Castelão contra o Fortaleza, um time que está na Libertadores, com um elenco melhor, e o Bahia vai lá e ganha. Isso é importante, entendeu? Até para poder confirmar a formação do elenco, confirmar as ideias do jogo, confirmar o que está sendo feito, né? O Bahia tem um elenco extremamente jovem, extremamente jovem. Hoje, contando com Danilo Fernandes, que é o jogador mais velho do time, que eu acho que não vai continuar, mas contando com ele, porque ele está lá na página do elenco, o Bahia tem uma média de 23,6 anos. Então, assim, é uma média muito baixa, né? Precisa ser testado, né? Então, a Copa do Nordeste é a oportunidade do Bahia pegar um time melhor. Não é jogar contra Juazeirense, contra Atlético de Alagoinhas, contra o Itabuna, entendeu? É jogar contra um Ceará, contra um Sport, contra o Fortaleza, né? Que são times que têm, que apesar de não serem, né, exceto o Fortaleza, de não serem times com o nível que o Bahia vai encontrar na Série A, mas são times melhores, né? Para esse início de trabalho é bem importante. Fora que o título da Copa do Nordeste tem a vaga na terceira fase da Copa do Brasil, né? Para o ano que vem. E aí desobrigaria o Bahia de ser campeão estadual, né? O elenco do Bahia hoje conta com 5 goleiros, né? Matheus Teixeira, Danilo, Gabriel, Marcos Felipe e Klaus. Eu acho que Danilo deve sair aí, né? Eu acho que Danilo está machucado e enquanto ele estiver machucado, o Bahia não pode rescindir o contrato com ele. Não sei se Danilo continua. Então, o Bahia ficaria aí com Marcos Felipe, Klaus, Gabriel e Matheus Teixeira. Tá de bom tamanho?
Acho que tá. É porque, assim, acho que tá mais com asterisco. Acho que vão ter que se provar nesse é uma das posições que vai ter que se provar nesse início de ano. Se passar absolutamente tranquilo nesse início do ano, acho que dá pra ir. Caso ocorra alguma coisa, acho que tem que buscar alguém mais tarimbado aí.
Marcos Felipe, ele era titular, né, do Fluminense. Né, a saída dele do Fluminense foi até um pouco conturbada, porque ele vinha como titular quando o Fluminense, quando teve aquela questão de Fábio sair do Cruzeiro e aí ele foi contratado pelo Fluminense. Quando o Fábio chegou, Marcos Felipe era titular, houve um acordo ali com a comissão técnica que Marcos Felipe atuaria em determinados campeonatos e Fábio em outros, só que esse acordo não foi cumprido e aí isso criou um mal-estar dentro do elenco. Ele continuou, terminou a temporada, mas procurou sair porque a promessa não foi cumprida, né? É um goleiro relativamente jovem para a posição de goleiro, mas é experiente.
Eu gosto dele, eu gosto bastante. Acho que foi um acerto, eu vi a galera falando, porque podia ter contratado fulaninho, ciclaninho. Eu acho que o Marcos Felipe foi uma boa ideia do Bahia, porque não é um goleiro muito jovem, como, por exemplo, o Vasco vem aí especulando o Kehler do Internacional, que era uma opção também no mercado, ou o próprio do Independiente del Valle também, que se falou muito, que são goleiros muito jovens. Então, o Bahia já tinha goleiros muito jovens no elenco, no caso do Teixeira e o próprio Gabriel, e trouxe um cara mais experiente, 27 anos, e que é bom goleiro. Eu sempre gostei do Marcos Felipe, já no Fluminense já gostava dele. Eu acho que até acho que foi um pouco de injustiça quando o Fábio ganhou a vaga, porque ganhou a vaga meio no nome natural.
Foi na carteirada, né? foi igual Danilo do Bahia, foi na
carteirada. É, exatamente. Por mais que, assim como o Danilo tenha se provado uma decisão correta, né? O Fluminense terminou bem, o Fábio fez boas defesas, mas ganhou de uma maneira meio, né, meio que acontece no futebol, mas que não é, na cabeça do cara, nunca é muito justo. Então, assim, eu gosto muito do Marcos Felipe, acho que tem tudo pra agarrar, mas é isso, não chega com aquele carimbo de titular absoluto, né?
Na lateral, nós temos, na direita, André e Borel, né, já consolidados aí. Existe, não consta no elenco, mas existe, né, a conversa, né, desse lateral Cicinho aí, um jogador já bastante experiente. Eu, sinceramente, acho isso um erro gigantesco, gigantesco. Você tem André, que é um jogador de seleção brasileira, inclusive está na seleção brasileira hoje. Borel, que tem muito potencial, e você traz um cara de 50 anos de idade para ser titular e botar os meninos no banco. Assim, eu acho isso um absurdo. Na lateral esquerda tem Matheus Bahia, Chaves, que foi contratado lá do time do Equador, que o técnico do Bahia, do Independiente Del Valle, né, que o técnico do Bahia treinava, e Rian, que é da base. O que é que vocês acham aí das laterais?
Assim, com relação a Cicinho, eu acho que o Bahia, assim, talvez foi uma oportunidade dentro do... É um pouco difícil, a gente especula um pouco, né, porque... Ao mesmo tempo que vocês têm muito dinheiro, quando vê um jogador desse perfil, a gente acha estranho. Mas talvez seja um jogador que dê um pouco mais de experiência esse elenco, que é muito jovem.
Né? Porra, Edgar, mas sinceramente, velho.
Botar
André e Borel no banco, como o Bahia fez ano passado, com o Marcinho, e trazer um cara de, porra, sei lá, acho que ela tem 30 e quantos anos, 30 e tantos anos, pô.
Não, é isso. Assim, a explicação que eu acho que tem é esse, assim, elenco jovem, talvez seja um jogador que eles tenham conhecimento de que não se incomode em entrar eventualmente, mas que pro elenco seja interessante. A minha visão é essa, assim, tentando entender porque trouxe. Assim, talvez esse jogador aí que o City vai trazer, esse jogador mais velho, né? Então,
eu entendo você contratar, porque pô, o cara tem 34 anos, você contratar um cara pra jogar no meio campo, eu até entendo, tá ligado? Porque no meio campo, você tem 4, 5 jogadores, aí você bota um, entendeu? Mas, porra, lateral direito, lateral esquerdo só é um, só tem um lateral direito. Tipo, esse cara vai vir ou pra ser reserva ou pra ser titular, entendeu? Não tem outra alternativa. Ah, não, ele vai vir pra brigar com a vaga. Porra, velho. Na minha visão, não faz o menor sentido.
Assim, eu entendo a lógica por trás. O que o Edgar falou faz sentido. Traz um cara mais velho e tal. Só que eu não entendo o nome. Assim, me desculpa. Um cara de 33 anos que tá 34. Quase 10 na... 34, que tá quase 10 na Bulgária. Ninguém vai me convencer que esse cara joga bola direito. Não vai. Por mais que seja do Ludogorets, que é um time relativamente conhecido, disputa Champions League de vez ou outra. Mas assim, gente, se você traz um jogador de 33 anos, você traz o Fagner. Fagner é um jogador velho, certo? Mas se você traz o Fagner, eu entendo. Beleza, não vou discutir com você. Agora, se trazer um, não dá, assim. Vai me surpreender muito se esse cara for muito bom de bola. Então, assim, eu espero verdadeiramente que o que o Alexandre está falando não aconteça, que o treinador não queira colocar ele por carteirada. Eu espero que esse seja o ano de André, principalmente, que me parece estar à frente. Eu espero que esse seja o ano de Borel e que esse cara realmente só compõe elenco, porque não me desceu, não. Foi uma contratação dessas que não é nem pela idade, é como eu disse, é porque para mim não faz sentido.
Tem um detalhe também, Cazuza, que a gente não está acostumado. E que é isso, né? Como tem muita mudança, a gente tá com um treinador que tá com um modelo europeu de jogo. E, tipo assim, tem revezamento, o cara muda o esquema, o cara prefere o lateral que seja um pouco mais defensivo em um jogo, ele vai querer André num jogo mais ofensivo, ele pode jogar com três zagueiros, enfim. A gente não tem muito.
Se fosse Nino, a gente estaria achando bom?
Não, é isso. É como eu tô lhe falando, assim. Eu tô tentando entender.
Eu estaria achando melhor do que esse bagre aí.
Eu também. Eu tô tentando entender o porquê. Porque assim, velho, assim, e aí a gente tem que entender que esses o grupo, eles têm um conhecimento de futebol, uma ideia de futebol muito mais profissional do que na época antiga. Né? Então, o nível de erro vai acontecer, lógico, mas tem algum motivo. Eu tô tentando entender o motivo. Porque assim, só criticar porque o cara tem 34 anos, porque eu não conheço o jogo dele, o futebol dele. Eu tô tentando entender e gerar discussão por que tá assim. Eu traria? Não, já falei. Mas eu quero o motivo de ele ter vindo.
Mas assim,
só pra ficar. Porque como tem muita mudança acontecendo, né? Como é um modelo diferente, e aí, tipo assim, eu tô querendo gerar o debate pra gente tentar buscar uma ideia. Porque assim, se fosse com o Bahia anterior, com o modelo de Beritânia, o modelo de outros, talvez eu estaria concordando, assim, estaria criticando. Até porque a gente já entende como é que funciona esse processo do futebol do Bahia. Funcionava até um dia desse, né? Esses jogadores aqui normalmente não dão certo. Eu tô tentando entender dentro do contexto do Grupo City.
Tá pra não ficar bastante. Eu vou até pra um jogo. Assim, ó. Se fosse. Pra ficar só na posição de lateral, certo? Nenhum desses. Não sei se. Os dois que eu vou citar aqui não são laterais direito, mas são laterais. Se o Bahia estivesse contratando Cortez, se o Bahia estivesse contratando Diogo Barbosa, estaria puto, tá ligado? São jogadores mais novos do que esse cara aí. E que jogam. Os dois, né? Um jogava no Grêmio. Os dois jogaram no Grêmio, né? Diogo Barbosa, reserva que ninguém nem quer. Pronto, é Dilson do Grêmio. Se o Bahia tivesse contratando Edilson do Grêmio pra lateral, eu estaria puto. Entendeu? Se o Bahia tivesse contratando João Pedro, que jogou aqui e que tá sendo especulado no Grêmio, que é um jogador até muito mais novo, que jogou na Europa, no Porto, não sei o quê, eu estaria puto. Tá ligado? Porra. Não tem como achar bom trazer um cara da Bulgária, há 10 anos jogando na Bulgária, 34 anos, tá ligado? Que esse cara quer minha língua e seja o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Mas eu não vejo sentido você botar André e Borel no banco, ou André ou Borel no banco, com um cara desse.
É bom falar Bulgária, né? Mas assim, eu acho que... Não, ainda tem uma coisa ainda. O treinador, ele não vai levar... dois laterais esquerdos, por exemplo, direito, né, no caso, que é a posição, não vai levar dois laterais direito pro banco. Então, assim, esse cara vai tomar o lugar do Borel ou do André.
Como aconteceu com o Massinho, que Borel deixou de ser escalado.
Não, mas assim, levando em consideração que ele vai ser reserva, eu nem tô colocando que ele vai ser titular, não, tá? Se ele for titular é porque ou ele tá jogando muito, ou então eu vou ficar muito, muito irritado. Mas mesmo que ele seja reserva, ele vai estar tomando o lugar de um dos garotos. E falando sobre o que a gente tava falando, eu compreendo o motivo dele tá vindo. Sabe, eu entendo que é pra trazer mais experiência, até pra ensinar os jogadores como se portar. Acabar ensinando também pelo exemplo, pode ser um cara muito profissional que ajude com o exemplo. Por exemplo, eu vi de várias pessoas que o Rodallega foi muito importante no elenco que subiu, porque ele era um jogador que dava muito exemplo para os mais jovens. Não estou dizendo aqui que tem que ficar com a da Liga, não. Teria que ficar com a da Liga. Nada disso. Só estou dizendo assim que eu entendo a lógica. E essa lógica, ela existe no futebol. Ela é muito justa no futebol. Só que eu não preciso concordar com ela. Eu acho que Borel e André já têm tempo suficiente de futebol profissional para não precisar disso. E já tem outros exemplos dentro do Bahia para não precisar disso. Não precisar trazer um terceiro lateral com idade extremamente avançada, que, pô, não entra na minha cabeça. E ainda sobre o que a Edgar tá falando, que é um negócio que, assim, tem me irritado demais, em quem ter feito análise de contratação do Bahia, que é essa história de, não, porque se fosse uma contratação de Belitânia, eu estaria irritado. Mas como é do Grupo C, isso não existe, cara. Assim, você analisa a contratação, o perfil do jogador. Se foi Grupo City, se foi Belitane, se foi Zezinho das Couves, se foi João Sem Braço, não me importa. Eu analiso o jogador. Se eu gostei do jogador, eu vou dizer que o jogador é bom. Se eu não gostei do jogador, eu vou dizer que o jogador não funciona, não gosto desse perfil, não gosto desse estilo de contratação. E é assim que eu estou analisando todas as contratações do Grupo City. Vale para o Cicinho, assim como eu vou elogiar outras. Já do. Só para não passar batido. Do lado esquerdo, eu gosto muito da subida do Rian, tá? É um lateral que eu gosto muito, muito, muito. Já tá um tempo no sub-20 do Bahia. Acho que até já tava estourando a idade. E que tem características que eu, particularmente, aqui é muito particular meu, gosto muito do lateral. Eu gosto de lateral estilo Matheus Bahia, que é um lateral mais forte, parrudo, sabe? Que não é... Por exemplo, o Chaves já é um pouco diferente. Ele ganha o jogo no drible, na velocidade. Eu gosto de lateral mais forte que vai sair arrastando, sabe? O famoso arraste. Pega a bola, sai arrastando o adversário. Eu prefiro mais a lateral nesse estilo. E o Bahia tem Matheus Bahia, que é muito bom nisso. E tem também o Rian, que faz isso muito bem. Ou pelo menos fazia isso muito bem no Sub-20. Espero que ele tenha chance, quem sabe aí no Baiano, alguma chancezinha para ele sobre aí. Eu vou ficar muito feliz.
Vamos agora para a zaga.
Rapaz, surpreendentemente, foi o setor que mais veio jogador. Assim,
só ficou o Gabriel Xavier, né?
Fiquei surpreso. Só ficou
o Gabriel Xavier. O Bahia contratou Raul Gustavo, que veio do Corinthians, David Duarte, que veio do Fluminense, Canu, do Botafogo, e Marcos Vitor, do Ceará. Né? São jogadores, na sua maioria, jogadores jovens, né? Exceto aí David Duarte, que tem 27 anos. Né? Canu tem 25, né? São, assim, esse é o perfil, né? Jogadores novos aí que estão sendo contratados. Qual a avaliação de vocês dessas contratações?
Eu fiquei surpreso com a quantidade, se a gente for fazer também voltar aí o podcast que a gente gravou, né? Quem ficaria, quem não ficaria, a gente falou que manteria Ignacio, Luiz Otávio, uns achavam que não, outros que sim. Borel, a maioria de nós falou que emprestaria, né? Então, só para fechar aquela discussão lá do lateral, né? Eu fiquei surpreso porque Ignacio não ficou, e aí realmente, como mandou todo mundo embora, Dedé foi embora, Luiz Otávio foi embora, Ignacio foi embora, aquele que nem jogou, né? Aquele que era do Flamengo também foi embora, então natural que tivesse que vir mesmo. Né? Fiquei feliz que Gabriel Xavier ficou, ele me agradou muito na Série B do ano passado, e até no jogo da Copa do Brasil, né? Quando eu tava de Paranaense. Acho que ele é um zagueiro que, para mim, em campo ele jogou, inclusive, foi mais até regulado do que o próprio Luiz Otávio. Eu gostei dele. A tendência é que... Enfim, acho que, assim, surpreso porque alguns jogadores que te achavam que ficariam, principalmente o Ignacio, não ficou. Né? E aí o City foi rápido no mercado e trouxe. Curioso pelo jogador do Ceará, né? Todo mundo fala que tem um potencial grande. O do Corinthians é um bom zagueiro. Né? O do Fluminense eu achei uma contratação muito, não sei, ele era do Goiás, tá? um zagueiro bem normal, assim. Talvez Ignacio fosse até, deve ter a questão financeira envolvida aí, né, para Ignacio não ficar, mas eu teria até...
Eu acho que a gente não pode cometer o erro, Edgar, uma das coisas que eu mais odiava comentar e que eu ficava nervoso, tipo, trouxe Guilherme e deixou não sei quem ir, tipo... Isso não existe. Eu acho que não existiu em momento algum essa... Não existiu a dúvida de, tipo, fica com o Ignacio ou contrata David Duarte, entendeu?
Eu gostei muito do perfil de todos os zagueiros, assim. Eu já acho que foi um acerto muito grande. Inclusive, sobre... Isso é algo interessante, sobre a idade, né? A gente vinha falando, pô, idade, não sei o quê. Eu acho que é uma coisa que se fala muito nesse elenco do Bahia, mas eu acho que a gente tem que entender que existe... jogador mais velho que jogou pouco, jogador de 23 anos que tem muito pouca experiência, e tem jogador de 25, como é o caso do Canu, que tem muita experiência de futebol. E eu gostei muito, por exemplo, da contratação do Canu. Era um jogador que eu já tinha... Sabe aquele jogador que você olha assim no outro time e você diz, esse cara aí não tá bem lá, podia aparecer aqui, né? Canu era um desses, assim, que eu tinha esse... Só que não achava que iria aparecer, até porque não achei que o Botafogo estava afim de se livrar dele, né? Ou pelo menos não sem ser por venda, uma boa venda. E eu acho... E assim, além de ser uma zaga com idade muito boa, pelo que eu entendi, eu gostei de ter dado uma atenção muito grande à zaga. Acho que a zaga do Bahia vinha sendo um problema há muito tempo, né? Não era desde o quê? Desde que Lucas Fonseca... se aposentou, né? Desde uma fase de Lucas Fonseca, melhor dizendo, que a gente não sentia mais confiança. Desde Roger, né? Vamos botar assim, desde aquele time lá do Roger, a gente já não sentia, nunca sentiu muita confiança assim na zaga. Sempre foi aquele negócio, aí de vez em quando a zaga melhorava um pouquinho, aí piorava. Então, assim, acho que essa renovação foi importante, embora, por exemplo, o Bahia quisesse ficar com o Ignacio, pelo que foi noticiado. Acho que era muito justo pelo que ele fez na Série B, mas é aquilo, né? Tipo, eu cheguei até a falar isso na hora que tava saindo. Foi Patrick, quando o Patrick saiu, eu disse, ó, queria muito que o Patrick ficasse. Acho que ele vai fazer um bom campeonato no Vasco, mas não choro por absolutamente nenhum jogador desse elenco. Qualquer um que sair, qualquer um, Patrick, Ignacio, não sei, tipo, qualquer um, bota qualquer nome aí, não choro por ninguém. Saiu, muito obrigado, não quis ficar, ou o Bahia não quis ficar com ele, é isso. Agradeço, traz outro aí, tem outros, próprio David Duarte, eu acho que é um jogador muito, muito parecido com o que o Ignacio fazia, idade parecida também.
Então... E aí eu entendo, Cazuza, se por exemplo, se ao invés de David Duarte com 27 anos viesse, sei lá quem, com 35, falasse assim, ó, bicho, Gabriel tem 20... Sim. Marcos Vitor tem 20, Canu tem 23, Raul Gustavo tem 23. A gente trouxe um cara mais experiente aqui para dar experiência à zaga, entendeu? As idades que eu falei aqui não foram idades reais, né? Não estava olhando para a idade dele, né?
Tá.
Fiz uma situação hipotética. Ó, trouxe esse cara aqui de 35 para poder dar experiência para a zaga, porque todos os outros nossos jogadores são jogadores jovens. E a zaga é uma posição que você reveza, você... Pode botar um zagueiro experiente, um novo, dois novos, dois experientes. Eu até entenderia, né? Mas na situação do lateral, eu não entendo. E David Duarte é o experiente aqui dessa zaga, né? Pelo menos de idade, é o mais velho, 27. Indo agora para o meio, que é a posição que menos teve, né, jogadores aí contratados, né? Basicamente, só Azevedo, né? Porque Goulart já estava aqui, Daniel... Mugni, Marco Antônio, Miquéas, Patrick Veron e Rezende. Me surpreende aqui a permanência de Rezende. Não esperava que ficasse. Eu ainda acho que Marco Antônio não vai continuar. Né? Talvez seja uma última tentativa de aproveitamento de Marco Antônio. Não esperava que Lucas Araújo fosse ficar e também não sei se ele vai continuar. Talvez seja aí uma tentativa de botar ele na vitrine para poder fazer um negócio, né? Na próxima janela aí. Goulart ter ficado também me surpreende, não esperava que ele ficasse, né? Talvez cumpra aí esse papel de ser o jogador experiente no meio, apesar da gente ter Mugni, né? O que é que vocês olham para esse meio? Vocês olham para esse meio, o que é que vocês enxergam?
Rapaz, eu queria dividir em duas partes aí. Tipo, o meio que é com Rezende, que é com a posição de Patrick, e o meio dos pontas. Acho que faltou esse meio de campo aí ser mais reforçado. Para mim, é uma das carências do elenco do Bahia. Né? Para mim, é um problema crônico do Bahia, inclusive, esse meio de campo. E só trazer o Azevedo, para mim, foi muito pouco. O que tentou, né? O Christian, né? Da Atlético Paranaense, acabou não vindo por questão de...
Segundo dizem, tem Diego Rosa e Kaique, né?
Mas acho muito novos e que acho que jogam... não sei, Diego Rosa joga nessa posição aí, mas de segundo volante e tal. Não sei.
Diego Rosa é um jogador que jogou pouco aqui, né? Porque no Vitória ele não jogou nada, foi pro Grêmio, jogou no Sul-Americano Sub-17, foi vendido, e lá na Europa não jogou no City, foi emprestado pro time português, assim, sinceramente, eu nunca vi Diego Rosa jogar.
Se ele fosse meio de campo menos ponta, né? Porque Biel é mais ponta, né? Beleza, eu entendo. Mas eu senti falta de um jogador nessa meiuca aí, mais cerebral do time. Assim,
ele é mais volante, né?
Senti falta desse jogador agora. Eu acho que era um Bahia, e aí vem minha corneta, né? Eu achava que viria. Né? Talvez fosse até o Christian, né? Do Atlético Paranaense, que joga mais ali também, né? Nessa região do meio. Mas aí não veio, né? Não sei se vai vir alguém, até agora não veio. Então acho que falta, pra mim, a posição aí do Bahia, que enquanto o zagueiro veio demais pra mim, já veio todo mundo, o meio ainda falta. Acho que é um ponto aí crítico do time.
Bom, pela primeira vez eu vou concordar com o Edgar aqui nessa questão aqui. A gente tava discordando um pouco lá na parte de trás da zaga, né? Acho que no meio eu concordo muito, muito, muito com o Edgar. Acho que a impressão que tem é realmente isso, sabe? Tentaram contratar o Christian, não conseguiram e meio que ficou buraco ali. Tipo, e sim, e aí agora? O cara vinha e não vem, faltou. E assim... Acho que volante, embora eu não tenha muita simpatia pelas as opções de volante que o Bahia tem, acho que o Bahia tem o Acevedo, e assim, tem o Mugni que pode jogar naquela posição, o Daniel também pode jogar, mas não são jogadores que eu considero interessante atuando ali, acho que eles avançados são um pouco melhores. E o que tem que fazer dupla com ele? Rezende? Difícil, né? Tipo, Por mais que seja um jogador que eu até acho que fez boas atuações pelo Bahia, mas se machuca muito. É complicado, jogador bem complicadinho. Aí sobra quem? O Diego Rosa. Ok, é um jogador muito promissor, pode dar certo. Mas é muito novo. E aqui quando eu tô falando de novo, não é nem que eu vou trocar esse novo. É muito inexperiente. O Diego Rosa não tem praticamente quase nenhuma experiência profissional. Rodou. Foi pro Grupo City e aí ficou rodando de clube em clube. Foi pro próprio Ludogorets, que. Ou Ludogorets não, o. Né, o da Bélgica, esqueci o nome agora.
Lomen.
É, Lomen. O Lomen depois veio pra Portugal, não conseguiu se acertar em nenhum desses times. Não, nunca foi um jogador confiável desses times. Né? Então, assim. Eu tenho muita desconfiança disso e acho que eu gostaria de ver um jogador um pouco mais. Assim como é o Azevedo, sabe? Mais testado nessa posição aí. Mesmo que fosse mais novo, mas que fosse. Já tivesse tido testes nessa posição. Não teve, né?
Aí, Sim. Pegando o seu gancho aí dessa fala do meio. É por isso que minha expectativa, lá, voltando lá atrás do início do pod, né? Ela ainda não tá tão grande. Porque eu acho que é um setor que ele é muito importante. Né? Acho que ele é o que vai fazer esse time andar. E você tem jogadores com pouca experiência, né, de rodagem mesmo, não é nem de qualidade, eu acho. Né, porque acho que quando você joga num time que vai ter uma pressão, vai ter uma expectativa da torcida grande, né? Você tá vendo aí, pô, você batendo quase 50 mil sócios, acesso garantido você não consegue. Né, eles vão jogar num nível, principalmente esses meninos mais novos, né? Principalmente desse meio de campo, que eles não estão acostumados. Né, então por isso que eu quero ter um pouco de paciência. Eu acho que eles têm tudo para evoluir, têm tudo para ser. São jogadores que têm muito talento, mas. Eu acho que é um setor que precisava ter um pouco mais de cancha ali, de gente mais experiente e tal. Não sei se Rezende, esse jogador, Mugni.
Golá ocupou essa posição, né? Golá e Mugni.
É, mas poxa, mas.
Mas assim, mas os dois, mas o que a gente tá falando aqui é o seguinte: os dois eles têm uma posição um pouco mais avançada. Né? A gente tá falando ali da volância, primeira e segunda volância ali, que realmente tem o Patrick Veron, e tem o Miqueias, se eu não me engano.
Eu gosto de Mugni, não sei se o Mugni é esse jogador, entendeu, Alexandre? Tipo, ele foi um jogador importante na Série B, mas eu não sei se ele vai ser um jogador para o nível de expectativa que vai ser criado. Acho que é um jogador bom de elenco, um jogador que vai
por ajudar. Por mim nem renovava.
Entendeu? Goulart, pô, assim...
Nem ele nem Goulart, ainda. Por mim não tinha ficado nenhum dos dois.
Daniel não vi ainda aí, Daniel talvez seja também esse jogador. Né? É curioso também, assim, em ter Daniel com um time com... mais qualidade, né? Acho que é a tendência que potencializa o jogo dele, porque ele é um jogador bem inteligente. Né? Mas aí também é isso, né? A característica do treinador, né? É um time que o Bahia vai ser um time que a tendência é que jogue com marcação mais alta, né? Com essa posse, essa, né? Um time que perde a bola tende a recuperar rápido, né? E aí exige muito fisicamente dos jogadores. Eu não sei se o Daniel vai se encaixar nesse perfil de jogo, né? Talvez se encaixe muito se o Bahia tiver um controle de bola maior, né? Tipo, como joga mais o City, mas se for um time de marcação mais alta, enfim, que exija muito físico, eu não sei. O Daniel se encaixa, né, perfeitamente nesse elenco. Mas é um jogador que vai participar.
Essa é a minha maior curiosidade hoje, é ver como é que o Bahia vai jogar.
Também.
É assistir os 30 primeiros minutos do jogo contra a Juazeirense, entendeu? Porque o Bahia vai jogar dentro de casa contra o adversário mais fraco. Teoricamente, o Bahia vai apresentar ali o seu modelo de jogo, né? Esses 30 primeiros minutos do jogo contra a Juazeirense é a minha maior curiosidade hoje.
Sabe também que fisicamente vai ser desgastante.
Concordo.
Né? Mas é isso, né? Esse início aí também eu concordo. Assim, tipo, a gente vai ter uma noção, né, de como é que vai ser esse Bahia. Logicamente não vai conseguir fazer o jogo todo, mas... inclusive eu vou pra esse jogo, eu nem sou muito fã de campeonato baiano, assim, só que eu sou meio que nem casos, assim, eu acho um campeonato... As pessoas falam, não, mas é interessante para manter os jogadores, manter...
Sim, mas esse ano tem a vaga da Copa do Brasil, pô. Esse ano, agora em diante, não tem o que fazer. Vai ter que jogar a Vera, sempre.
Mas assim, mas eu falo assim, uma coisa é o Bahia jogar Vera no campeonato, outra coisa é me interessar por ele, entendeu? Tipo, é um campeonato que para mim, tipo, eu acho muito jogo, eu acho qualidade ruim.
Meu processo de aceitação do campeonato baiano, porque... Vocês me conhecem, né? Por mim, eu jogava o Baiano com sub-15. Ano passado, eu dizia isso. Um dos maiores crimes que Belintani cometeu ano passado foi acabar com o sub-23. Deveria ter mantido para jogar essas porcarias. Mas meu processo atual de aceitação é tipo... Eu quero que o Baiano ganhe a Copa do Brasil, certo? Esse é um título que está no meu radar como possível, certo? Não como provável, mas como possível. Né? O campeonato de pontos corridos ele é o mais difícil, né? Ganhar uma Libertadores é muito mais difícil. Então, assim, se a gente olha num médio prazo, né, o que seria possível aí é chegar na final da Copa do Brasil, é chegar na final da Sul-Americana. Então, para o Bahia conquistar a Copa do Brasil, ele precisa se classificar primeiro. Então, o estadual é a fase classificatória da Copa do Brasil. E aí, velho, tem que jogar para ganhar, entendeu? Infelizmente, hoje o meu processo de aceitação do baiano é esse daí.
Ah, vamos... mas assim, eu só não me importo muito, né? Tipo, joga, ganha e é isso, e se vira. Faz tua obrigação, ele fez mais que tua obrigação.
Mas assim, Cazuza, até ano passado, a partir do momento que o Bahia botava o time sub-23, pouco importava o resultado, entendeu? Botou sub-23, pouco importa o resultado. Né? Ah, o Bahia perdeu. Perdeu porque era o sub-23. Botasse o titular e ia ganhar. Entendeu? A partir do momento que o Bahia pega seu time titular e bota pra disputar o campeonato, aí tem que jogar bem, velho. Porque isso desvaloriza a marca, isso desvaloriza o jogador. É feio. É feio. O Bahia com o time principal. Quando o Bahia caiu em 2021, com um time até melhor do que o time de 2022, ninguém falou nada, porque tava jogando com o sub-23. Ano passado, quando era com o titular. Ah, não. Caiu com o titular, entendeu? Então, a partir do momento que vai botar lá o time titular para jogar, negão, tem que jogar para manter... Não tem desculpa de, porque o Bahia não é importante. Não, tá jogando com o time titular, tem que ganhar, tem que jogar bem. Mas vamos concluir aqui o elenco? Você tem mais alguma coisa para falar sobre o meio?
Tenho. Eu queria falar sobre os jovens, né? Eu acho que é muito importante essa posição que tem ali o... Principalmente o Patrick, eu acho que é um jogador que pode aparecer muito esse ano, sabe? É um jogador que eu gosto muito do futebol dele. Acho que ele pode jogar nessa volante, até ser esse meia mais avançado que o Edgar estava falando. Obviamente, é novo, é muito jovem, tem idade inclusive para jogar copinha, podia estar jogando copinha. Mas que eu boto muita fé. Quem sabe aí se o treinador der uma chancezinha para ele, quem sabe no baiano, ele pode surpreender e eu vou ficar muito feliz, ficar de olho nele.
O Bahia fez uma opção, né? O Gabriel poderia ter ido para a Copinha, Patrick Verón, Everton, né? Alguns jogadores, a Kennedy, né? Também não foi. Rian poderia também ter jogado a Copinha. O Bahia optou por manter esses jogadores no elenco profissional, treinando com profissional, ao invés de mandar para a Copinha, diferente do Sport. O Sport, por exemplo, mandou. Então, quando a gente olha para a campanha do Bahia na Copinha, com 2 empates, correndo risco até de não passar de fase, o Sport... líder do grupo, fazer a base do Sport não é a do Bahia, não. O Sport pegou os jogadores que estavam incorporados ao profissional e mandou para a Copinha, e o Bahia pegou os jogadores que poderiam ir para a Copinha e incorporou o profissional, né? Então, assim, é uma visão um pouco diferente da função da base. E aí na frente, né, para finalizar aqui, Caio Vidal, que até hoje não mostrou para que veio, né? Dizem que está treinando bem. Jacaré, né, que permanece, Everton e Kennedy, que são jogadores da base, que permanecem no grupo. Everton chegou até a fazer alguns jogos, acho que chegou a fazer 1 ou 2 jogos na Série B do ano passado, e as contratações de Everaldo e de Biel. Biel, que jogava no Grêmio, um jogador do Fluminense, emprestado ao Grêmio, que fez base no Bahia, jogou no Bahia, né, na sub-15 lá, sub-16, jogou no Bahia, né, rodou. Assisti até uma entrevista dele para um jornalista aqui do Rio Grande do Sul, chamado Duda Garbi, que era da RBS, torcedor do Grêmio, e cobre muito o dia a dia do Grêmio, jogadores do Grêmio. Entrevista muito legal, ele contou um pouco da história dele. Ele nasceu em Fortaleza, sem muito dinheiro, sem muito recurso, foi jogar em Brasília, depois veio jogar no Bahia, e acabou que o sub-15 do Bahia deixou de existir. Foi naquela época daquele processo lá do Ministério Público, né, que Bahia e Vitória assinaram o TAC e tiveram que acabar com as divisões inferiores da Sub-17, foi quando ele saiu do Bahia, acabou indo pro Fluminense, onde ele jogou com o Kaique, que vai jogar no Bahia, fez a Série B do ano passado pelo Grêmio, até de certa forma bem, ficou muito marcado ali pelas falas de Farid, né, daqueles negócios de que jogador com o nome de Biel não pode jogar no Grêmio, tem que ser Gabriel, ficou muito, virou meme, na verdade, mas fez uma Série B decente pelo Grêmio, e aí veio pro Bahia, contratado, né, 10 milhões, e Everaldo, que foi contratado para ser o homem-gol, né, o atacante de área lá, o cara que vai fazer gol. Como é que vocês enxergam esse ataque aí?
O bom Biel, né, o bom... essa história, o bom Hildo, né, Eu acho, primeiro queria dizer que o bem venceu contra o mal, que é Alexandre. Então o Jacaré ficou. Jacaré ficou, o bem venceu.
Jacaré é Goulart. Jacaré é Goulart, Mugni, o bem venceu.
Mas,
tá tudo aí.
Mais uma vez, o bem tá vencendo mais uma vez o mal. É, mas brincadeiras à parte, eu acho que... Eu gostei muito também dos pontos, sabe? Poderia ter aí um jogador a mais, quem sabe um jogador... É porque a gente sempre fica... Isso talvez seja muito resquício ainda de como a gente vê o futebol, sabe? A gente sempre fica dizendo assim, pô, mas poderia ter um jogador mais carimbado. No fundo, o que a gente quer dizer com isso, e aqui eu tô me incluindo, tá? No fundo, o que a gente quer dizer com isso é um jogador com mais nome. Essa é a verdade. Porque a gente olha pro elenco do Fortaleza e a gente diz, que elenco? Nada a ver esses caras aí, bicho. O cara olha assim, cara... injusto, não sei o que.
Eu não queria Tinga, Tite, nem de graça.
É, a gente olha assim pro elenco dos caras, tá ligado? Sempre fica tipo esse sentimento, tipo, a gente olha pro Lucas Lima, né?
Fernando e Miguel. Queria esses caras do Bahia, não.
Então, é isso, sabe? A gente olha e no fundo a gente diz assim, preferia o Moisés da Ponte Preta, né? Que foi contratado. A gente olha pra esses caras e tá assim, não queria muito, não. A gente preferia, por exemplo, um Keno a um muita gente, né? Eu preferia um Keno a um Biel, por exemplo. E talvez o Biel tenha muito mais agregado no Bahia do que o Keno, né? Um jogador já com idade avançada. Então talvez a gente. Isso seja um pouco de recurso, mas eu fico ainda com esse sentimento, tipo, olhar assim, ia ter um jogador que eu vá confiar na ponta, né? Tem grana, gasta aí num jogador de um ponta mais confiável. Assim como gastou no lateral esquerdo, por exemplo, o Chaves, campeão, não sei o quê. O próprio Acevedo, porra, veio com toda a pompa. Pô, gasta uma grana, traz um ponto um pouco mais interessante. Mas, pra esse início do ano, são jogadores bons, que eu considero bons. Você tem de um lado o Biel, e do outro lado o Kaique, eu já vou colocar, inclui Kaique, tá, gente? Desculpa, assim, não foi anunciado, mas, pô, o cara tá fazendo jogo treino, não é possível que isso vai dar errado ainda, e ainda mais sendo do próprio
Lula. Não, errado não vai dar, não, mas, por exemplo, não joga contra o Juazeirense, né?
Foi anunciado. Ok, não joga contra o Juazeirense, mas, tipo, é o que eu tô dizendo, já tô incluindo aqui já, porque, então, você ter o Biel e o Kaique do outro lado, é algo válido, e aí você tem um principalmente agora no primeiro semestre, um jacaré para se colocar no segundo tempo, fazer aquela fumacinha, acertar um chute aleatório de fora da área, até tava vendo os gols mais bonitos da Série B, o Casimiro reagindo, e o Bahia tem 3 gols, 2 são do jacaré, uns gols cagados assim, que ele fazia de fora da área. Então colocar no segundo tempo ali para ele fazer isso. O próprio Caio Vidal, que assim, o Alexandre não gosta muito dele, mas eu confesso que
não,
assim...
Não é que eu não goste não, eu não vi ele jogar.
Eu confesso que o que eu vi do Caio Vidal no Inter me agradava muito. Quando ele chegou, eu me agradei muito dele. Me agradei muito do futebol dele. Mas assim, não teve tempo. Né? Chegou machucado. Uma daquelas coisas inexplicáveis que o Bahia fazia, né?
Eu acho que o Caio Vidal, ele veio... Desculpa ele interromper. Caio Vidal veio na mesma condição de... Do Atlético Paranaense. De tipo, veio machucado pra se recuperar pra jogar na temporada seguinte. Cirino. Só que, no caso de Cirino, pô, deu errado que o Bahia foi rebaixado. Cirino não era um jogador pra continuar na Série B. Caio Vidal deu certo que o Bahia subiu. Né? Foi um investimento pra próxima temporada. Né? No Bahia ele não jogou, mas não tem nada contra ele, não.
Eu acho realmente que vai se pagar. Acho que eu consigo inclusive ver o Bahia fazendo a compra dele no meio do ano. Acho que encerra o contrato dele. Acho que ele tem esse início de ano aí para se provar. E eu gosto muito do que ele apresentou no Inter. E aí é muito claro que é o que ele apresentou no Inter. Porque no Bahia, não vou nem julgar, dizer que ele não apresentou, porque tipo, ele não teve chance praticamente, né? Quando jogou no final, na reta final da Série B, já não. Já era um Bahia que estava bem bagunçado e ele acabando de voltar de lesão, enfim. Mas eu gosto muito da configuração que foi feita de pontas. Eu gosto muito de pontas jovens, rápidos e que são muito bons no 1 contra 1. Eu gosto de ponta como o próprio Jacaré. Eu vou usar o Jacaré como exemplo. Eu gosto de ponta estilo Jacaré. Ele pega a bola e ele vai para dentro do cara para driblar, para quebrar uma linha no drible. Eu gosto desse tipo de jogador, que é o Kaique, que é o Biel, que é o próprio Caio Vidal. Então, acho que está bem servido de ponta. Se pudesse, obviamente, no mundo ideal, teria um ponta um pouco mais carimbado para poder fazer um combinado melhor, mas imagino que isso possa vir no meio do ano, e aí eu acho que tá válido também, se vier no meio do ano. Já a centroavância, Everaldo é um bom jogador, só que assim, não sei, eu sinto que tem uma memória muito forte afetiva dele do Everaldo da Chapecoense, sabe? Um jogador que teve uma temporada boa na Chapecoense, foi pro Japão, ok, jogou bem no Japão, mas também nada demais. O como é o nome dele? O rapaz que era do Internacional, que foi Leandro Damião, é rei no Japão, e tipo, toda vez que vem pro Brasil, porra, a galera quer mandar de volta. Então, assim, não acho que seja muito parâmetro o que ele fez no Japão, mas é um jogador com características interessantes, acho que vai agregar, não é um problema não, mas eu sinto que falta alguma coisa ali também nessa centroavância aí. Espero que dá pra passar nesse primeiro semestre só com ele, ou pelo menos eu imagino que dê pra passar. Até o Goulart, né? O Goulart joga muito nessa posição, pelo que eu entendi, ele tá jogando nessa posição, e é um jogador que sabe fazer os gols aí, isso é inegável, faz gol de cabeça, tem um bom chute, isso é inegável do Goulart. Então talvez eles dois consigam quebrar o galho, como diz o outro, mas eu sinto que falta alguma coisa ali nessa centroavância aí, falta um jogador, e aí agora esse carimbado aqui não quer dizer nome não, mas quer dizer um jogador que vá tenha mais períodos mais regulares na carreira, que eu acho que não é o caso do Everaldo, nem do Goulart.
Só pegando o gancho aí de Cazuza, ele falou, né, da questão de Keno e do Biel, do Kaique e tal. Se Keno tivesse vindo, eu ficaria mais. Acho que o time estaria mais pronto para a temporada.
Edgar já gosta de um jogador cascudo.
Não, eu acho que é um jogador desse jogo. Assim, ele foi um jogador, por exemplo, foi importantíssimo pro título do Atlético Mineiro. Pô, jogador que define, né? Jogador que tem experiência de Libertadores. Enfim, eu acho que é um jogador que valeria.
Não aguenta ver o Bahia que decide o jogo contra o Bahia.
Aí também essa memória afetiva ainda tem a isso, né? Ainda mais a vontade. Mas é isso, sim. Eu acho que o Bahia. A Alessandra adora jogador novo, mas eu acho que um time, para uma temporada longa, tem que ter esse equilíbrio. Eu entendo que antes de temporada, eu acho que esse é o momento também de você testar esses jogadores mais jovens, né? No Baiano, na Copa do Nordeste. Pro que interessa, que vai ser a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Mas eu concordo com o Cazuza. Acho que o time tá. Eu acho que tá ok para iniciar, né? Assim. O time do Bahia é um time que tem um potencial muito interessante de evolução, né? E acho que a gente não está acostumado com isso. A gente está acostumado a jogadores, às vezes, vir já, que já rodou, né? E que vem já mais ou menos pronto, enfim, um perfil de contratação diferente. Né? O torcedor também tem menos paciência com o jogador mais jovem, né? Então, acho interessante essa mudança, né? E como eu não estou acostumado, eu estou confiante, mas estou meio que pé no chão, né? Não tô criando grandes expectativas em relação a isso, né? Porque eu acho que o time pode ser com o Cile, né? Com relação, por exemplo, a Everaldo, né, que é o 9, eu acho uma contratação interessante, Cazuza. Acho que é um jogador
cascudo.
Não, ele não é cascudo.
A maioria gostou.
Eu
sou minoria, a maioria gostou.
Everaldo tem 30 experiente. Anos, porra.
É jogador experiente. Né? Mas assim, mas é um jogador
31, que tá acostumado, 31, faz 32 esse ano.
Tá um jogador cascudo, um jogador que tá acostumado a grandes jogos, né? É aquele cara que nos grandes jogos você sabe que ele define, né? Tipo, até o Goulart, antes da lesão.
Que grande jogo na J-League, o Edgar, pelo amor de Deus, porra. Que grande jogo na J-League, porra.
Então você não me entendeu.
É isso que ele tá falando, porra.
Ele não é um jogador cascudo, é um jogador experiente.
Ah, sim.
É o contrário de, por exemplo, o Goulart. Goulart decidiu o campeonato, né? Por mais que tenha tempo, o Goulart já definiu. A gente sabe que eu não queria Goulart, por exemplo, pela questão física. Mas se o Goulart tivesse com a fisicamente melhor.
Mas se eu fosse diretor de futebol de um time, meu time seria sub-23, meu irmão.
É, não dá, velho. Porque é isso, pô.
O City tá provando que dá, viu? Não. O time do Bahia. Tem 23,6 anos de idade média. Vamos ver.
Quando esse time oscilar...
Mas eu acho que a tendência é subir essa média.
Eles têm como bancar. É diferente de você, tipo... E é isso que eu acho interessante. Você tem um projeto de médio prazo, você tem um projeto você está fazendo algo pela sua convicção, não somente porque o diretor de futebol está enchendo o saco aqui, porque um forneteiro lá do grupo do Bahia, não sei o que lá, enche o saco porque não está contratando tal, é diferente, pô. Então isso também é bom, porque você tem um respaldo para esse jogador. Até desse aqui que ele renda. Né? Por isso que eu falo assim, como eu não estou acostumado, eu estou esperançoso, mas eu estou meio que esperando ver o que vai acontecer.
Rapaz, né? Assim, ó, eu fui um crítico, né, do processo da SAF. E não votei e votaria contra se tivesse votado. Entretanto, o que a nova gestão do Bahia, né, o que Cadu Santoro está fazendo nas contratações é tudo que eu sempre quis, tudo que eu sempre preguei, tudo que eu sempre falei que devia fazer. É trazer jogador jovem, contrato longo e pensar no longo prazo, entendeu? Porque assim, se a gente monta um time hoje, Gabriel Xavier, contrato de 4 anos, não sei quem, contrato de mais 4, outro de 3. Tipo, você consegue montar uma base e tenha certeza que esse time não vai se desmanchar no final do ano. São jogadores de 22, 23, 24, 25, 27 anos. Meu teto, eu sempre falei isso, é 27, né? 26, 27 é o teto. Então, se você tirar os jogadores que já estão no elenco, né, que já mais velhos, como Danilo, como Goulart, só fica Everaldo com 31. O restante é tudo mais novo do que essa faixa que eu sempre achei que deveria, né? Então, assim, critiquei muito Bellintani por não fazer isso. E agora eu elogio, né, Cadu Santoro por estar fazendo dessa forma. Né?
Alexandre,
eu vejo isso.
Exemplo mais claro do que Borel no ano passado. Borel foi preparado. Né? Aí tinha Nino, aí Nino saiu. Aí você vai e prepara Borel. Aí Borel começa na Série B. Oscilou.
Borel não oscilou, não, Edgar. Borel foi posto pra fora do time pela torcida idiota do Bahia, porra. Porque, não, Borel não oscilou, não. Borel foi posto pra fora do time. Porque o que aconteceu? Não, vamos lá, vamos recapitular. No terceiro jogo da temporada, no segundo jogo da temporada, o Bahia jogou contra o Cruzeiro, ganhou do Cruzeiro na Fonte Nova, foi jogar contra o Náutico nos aflitos. Segundo jogo da temporada, o Bahia fez 1-0, ganhou do Náutico com um gol de Borel. Borel fez o gol, tomou vermelho, foi expulso. Simplesmente a torcida do Bahia resolveu vaiar Borel com 19 minutos do terceiro jogo. Guto insistiu, botava Borel, a torcida vaiava. Botava Borel, a torcida vaiava. Porra, isso não é um jogador oscilar, velho. Isso aí é a torcida idiota do Bahia vaiar um jogador com 19 minutos no terceiro jogo do campeonato, porra. Isso não é oscilar, tá ligado?
Mas vamos voltar aqui ao porque, beleza, o termo talvez não seja oscilar, mas é isso. A diretoria do Bahia não teve...
Covarde.
Então é isso que eu tô falando. Então, assim, esse pra mim é o grande problema. A própria diretoria, ela não tinha convicção do que ela queria.
Covarde. Pô, minha crítica sempre foi essa, porra. Nunca teve coragem de fazer o que deveria ser feito, porra.
Como é que você vai precisar de médio prazo? Se no curto prazo você escanteia um jogador, a gente vai olhar pra ele jogar.
Covarde, é isso.
E o resto a gente já sabe, entendeu? Então, assim...
Mas só pra deixar claro que assim, tem uma covardia da diretoria, mas tem muito do técnico, tipo de técnico também que a gente tem no Brasil, né?
Que foi contratado pela essa diretoria covarde, não, né?
Sim, mas eu só tô dizendo assim, todo mundo acha Guto bom, ninguém acha Guto horrível. Se fosse Guto ou fosse qualquer outro técnico brasileiro, iria ter esse problema, porque... Eles têm essa filosofia de colocar jogadores mais velhos, de experiência.
Guto bancou o Borel, viu?
O treinador.
Ah, não aguentou mais, coitado.
Ele não tá preocupado em revelar ninguém. Ele tá preocupado em se manter no emprego.
É muito isso.
Tá botando pra fora, então assim, você não tem como manter o projeto, pô. Borel foi um jogador que foi preparado, foi lapidado, né? Foi preparado. Foi fazer questão física. Não, porque o menino tem que entrar quando tiver... Foi expulso no jogo, né? Oscilou ou não, ele foi escanteado, porque não se tem projeto. Né? Hoje, é isso que eu falo, hoje a gente vai ter uma mudança, na verdade, de pensamento do futebol. Porque aquele menino que vai oscilar, o Biel, pô, vai ter que ter paciência. Ele não vai ter que fazer 10 gols no Campeonato Baiano. Ele vai ter um projeto de paciência. Ele vai ter um projeto de médio prazo com esses jogadores. Eu acho que isso é a grande diferença. E que bom que isso vai acontecer, né? Infelizmente, a gente precisou vender o clube e virar a SAF para que a questão política ou a questão de torcedor mimizento, né, seja jogada de lado. Né? E outra, a gente está falando isso 9 de janeiro, antes de começar o campeonato. Né? Que a tendência é que seja diferente. Né? Isso, e eu acho que isso é um aspecto positivo. Né? E que deveria ser algo. Só que no Brasil isso não é algo que acontece. Né? O Brasil é exceção. Né? Porque aqui no Brasil o futebol não é profissional. A gente acha que o Beretani entende de futebol, a gente acha que eu entendo de futebol, você acha que todo mundo aqui entende de futebol, que é fácil. Quando chega lá, os caras não conseguem fazer. Porque é uma ciranda difícil de mudar, pô. Eu tenho um amigo que joga, que trabalha no futebol, que ele conhece, né, o diretor de futebol do Bahia que entrou, e falou, velho, o cara vai chegar, ele vai mudar tudo na questão da base da Bahia, do Bahia. Sabe? Vai mudar tudo. Porque tem que mudar, é uma mudança de filosofia, né? É uma mudança de conceito. Né? Então... Só que isso não vai acontecer a curto prazo, né? Isso vai, e provavelmente o Bahia pode ser que o Bahia não ganhe campeonatos sub-20, sub-19, não, sabe? Vai ser tão simples. Mas tem que mudar de mentalidade, né? E todas as pessoas que estão de fora falam que vão mudar, e quando chegavam não conseguiam, né?
A base, não, no meu entendimento, não é pra ganhar campeonato. A base é pra formar jogador.
Acho que ele tá falando da base do time, no caso, né?
Não, ele tá falando da base mesmo. Não foi,
mudar tudo na base, eu imaginei que fosse a base do time.
Não, na base. Na divisão de base. A divisão de base, no meu conceito, é para formar jogador. Né? Assim, não tem cabimento, não teria cabimento o Bahia mandar Rian, Gabriel, jogadores com idade aí com o Veron. Tipo, tirar a oportunidade desses caras estarem treinando com um profissional, ganhando experiência nos treinamentos, aprendendo um modelo de jogo para estar pronto contra o Itabuna, entendeu? Tipo, 3 pontos com o Itabuna é mais importante do que ganhar o título da Copinha, pô. É, a maior geração, a última geração do Bahia que chegou na final, que fez alguma coisa na Copinha, a única que fez alguma coisa na Copinha foi a geração de 2011, foi para a final, perdeu aquela final para o Flamengo e não revelou um jogador, nenhum. Que preste, entendeu? Rafael Gladiador chegou a jogar 2 ou 3 partidas, não teve. A do ano seguinte, que foi mal na Copinha, revelou Talisca, entendeu? Então, acho que a base é muito para isso. No profissional, o Bahia também anunciou a contratação Porra, vai ficar feio aqui a fala, né? De uma profissional, né? Referente ao time profissional do Bahia. Chamada Natália Bittencourt, né, que ela é diretora de performance, é uma fisioterapeuta de formação, né, PhD em fisioterapia esportiva, com doutorado aqui no Brasil, pela Universidade Federal de Minas Gerais, com pós-doutorado na Europa, profissional competentíssima, né, na área de prevenção, né, de contusão, assim, trocando em miúdos, né, o que é que ela faz, o que é que o setor dela faz, né? Prevenir a lesão e acelerar o processo de recuperação. Ela é integrante da comissão científica do COI, ela é do Comitê de Lesões da FIFA, já tem serviços prestados ao Barcelona, ao Arsenal, então assim, é uma profissional extremamente gabaritada, né? Que agora é diretora de performance do Bahia, então foi uma aquisição assim, muito importante, que é aquele trabalho que fica por trás, que ninguém vê, mas que faz diferença lá na frente. Falando da base, né, que a gente estava citando aí, da Copinha, o Bahia joga o terceiro jogo contra o São Bernardo, empatou os 2 primeiros jogos, o Bahia está hoje em segundo no grupo, precisa ganhar o próximo jogo contra o líder para poder se classificar, se ganhar, classifica. Se houver empate no outro jogo do grupo e o Bahia empatar, o Bahia também classifica. Se o Bahia perder, o Bahia está fora, porque um dos dois que está atrás do Bahia passa. Né? Então, os dois primeiros jogos foram jogos muito ruins, né? Foram 2 empates, jogos muito ruins do Bahia. É um time que está... foi montado assim, meio que um Frankenstein, né? Tem jogadores que eram do Sub-17... Vários jogadores que foram contratados ano passado que sequer tiveram o calendário e puderam jogar. Faltam jogadores que estão com o profissional. Né? Então, assim, é um time bem, bem ruim, né? O futebol muito ruim. Mas também não tem como se cobrar nada, porque é um time sem cara, sem DNA do Bahia, digamos assim. E no futebol feminino, o Bahia se representou hoje, né? O Bahia tem hoje 24 atletas, né? A média de idade ali de 25 anos, destaque aí para o retorno de algumas atletas, né, como Dan e Ayla, né, que Ayla sempre foi para mim assim, a cara do Bahia feminino. Ayla é torcedora da arquibancada, é torcedora do Bahia de arquibancada, né, jogou e acabou saindo, né, naquela destruição do futebol feminino que foi feita por Belintani e por Vitor, e agora ela retorna para disputar, o Bahia vai disputar a Série A1. O Bahia tá em formação, tem contratado diversas jogadoras, assim, não vou dar aqui uma de gato mestre para dizer que jogador A ou B são boas jogadoras, porque realmente eu só acompanho o Bahia no futebol feminino, não assisto jogos de outros times para poder ter embasamento, mas o Bahia tem contratado jogadores do Grêmio, que é um time melhor do que o Bahia, jogadores do Kinderman, que é do Havaí, né, anunciado como Havaí, que é um dos maiores times do Brasil, né, um dos primeiros lá no ranking da CBF, um time feminino muito forte, né, tem contratado jogadoras de times melhores, né, então isso já aponta um caminho, né, de um investimento um pouco melhor no futebol feminino, e eu acredito que o City venha, né, esse investimento, essa mentalidade do City venha agregar no futebol feminino, que o Bahia possa esse ano aí fazer uma competição. O Bahia que não tem adversário, né, no estadual, né, o Bahia ganha aí com certa facilidade no campeonato estadual, então só tem a competição nacional como parâmetro. Espero que esse investimento e que as promessas, né, eu até questionei lá no Twitter, mas não fui respondido, se os contratos das jogadoras agora estão sendo feitos contratos profissionais, não fui respondido, vou mandar para a assessoria pedindo informação, e como é que está o projeto de centro de treinamento, né, a parte de concentração do feminino.
Alojamento.
Alojamento, né, essa palavra que estava faltando, obrigado, Cazuza. Como é que está o projeto do alojamento e das demais coisas, mas assim como no futebol masculino, 2023 promete também para o futebol feminino um ano melhor do que já foi. Vocês têm alguma coisa para acrescentar ou podemos passar a régua?
Só no futebol feminino aí, dizer que o Bahia perdeu a Gabi Itacaré, né, que tinha sido artilheira aí do início do ano. Não sei quando é que foi, infelizmente. Não sei o que aconteceu, a verdade é essa, mas fica aí a lembrança aí, uma jogadora foi muito bem no primeiro semestre e o Bahia acabou não conseguindo renovar, né? Pena.
Foi autora de gols, assim, bem, bem importantes, né, na campanha do ano passado. Bicho, uma coisa que eu vi hoje, que me surpreendeu, que eu achei que ela já tivesse aposentado. E aí valeria a pena o Bahia buscar uma jogadora dessa, viu? Com 44 anos.
Formiga.
Formiga, bicho. Pô, Formiga baiana, pô. Formiga valia
ela
Formiga.
Ela tá no São Paulo, né, se eu não me engano.
Ela jogou no São Paulo, tava sem time, né? Ela foi comentarista da Copa, né, pela Globo. E eu achei que tivesse aposentado, mas não. Foi especulada num time aí. Não lembro exatamente qual foi o time, aos 44 anos.
É. Eu que gosto de medalhão, viu? O cara que é uma menina de 44 anos, eu gosto de medalhão, tá vendo, Cazuza?
Porra, velho, você tem que... Bicho, lave sua boca pra poder falar de Formiga, porra. Formiga é o futebol feminino do Brasil, porra. Jogadoras como Formiga é mais partidas pra seleção brasileira, né? Formiga, Marta... Cristiane, né? Diversas outras jogadoras aí. Formiga é uma das precursoras, né, dessa seleção feminina aí. Se eu não me engano, ela bateu o recorde de participação em Olimpíadas. Formiga tem números muito expressivos e a baiana, né? O Bahia podia buscar ela. Mais pela história do que pela...
Inclusive que é torcedora do Bahia, né? Diz, inclusive que é torcedora do Bahia. Só para comentar ainda sobre o futebol feminino, eu espero realmente que o City Futebol Group invista realmente no futebol feminino. Eu tenho muita esperança, até porque, assim, é um grupo que tem seu principal time na Inglaterra, e a Inglaterra é um lugar que o futebol feminino está crescendo muito. Então, eu realmente tenho muita esperança que invista-se muito forte no futebol feminino, não para esse ano. Acho que esse ano pelo menos seja um ano de investir para não cair, como diz o outro, para se manter na Série A, mas que o ano que vem chegue para ganhar realmente a Série A1. Não é muito difícil, os outros times não investem tanto assim, o investimento no Brasil ainda é muito baixo, então qualquer investimento que você faz um pouco acima da média já é suficiente para você brigar na cabeça, e eu espero que seja isso que o City faça.
Que foi o que o Inter
dinheiro
fez.
Dinheiro não falta para isso, né?
Que foi o que o Inter fez ano passado e foi para a final. Perdeu para o Corinthians num jogo muito disputado, inclusive, numa final muito disputada, que lotou o Beira-Rio, bateu o recorde de público no jogo da ida, né, do futebol feminino, e na volta a torcida do Corinthians bateu o recorde novamente, né, rebateu, digamos assim, um recorde, né. O Inter não precisou de muito investimento para poder fazer um time chegar à final, né. Eu acho que o Bahia tem condições, sim, né, diante do orçamento que vai ter, do dinheiro que vai ser investido, de inclusive captar recursos exclusivos para o futebol feminino, patrocinadores exclusivos. Acho que seria importante. Só para arrematar aqui, Formiga está sendo cotada no Cruzeiro, né? Deixou o São Paulo e está sendo cotada aos 44 anos no Cruzeiro. Então é isso. Sigam a gente aí. Programa, primeiro programa do ano ficou longo, viu? Agradecer demais a quem chegou aqui, porque esse programa está grande. Sigam a gente aí no Twitter, no Instagram. No Twitter, arroba esquadrão7171 numeral. No Instagram, arroba esquadrão.7171 também numeral. Um abraço a todos, muito obrigado e até o próximo.
Valeu!